Ah, que bonitinho. Chandra deitou no meu travesseiro.
Ah,
filho da puta. Não fofo nada. O que que tá fazendo? Sai daí. Meu, hein? Que abuso.
Pode?
Peraí.
Pode tirar ele. Tira ele. Tira ele. Tira ele.
Sai daí. Saiu.
Essa é a cast do hate começando.
Não sei o que eu tô fazendo, não sei o que eu esqueço na minha cabeça agora.
Ah tá, achei que eu que tava por fora. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com Érica Ribeiro.
Olá, tudo bem?
Olá, Érica Ribeiro, mulher. A gente tá aqui pra depois de tanto podcast no seu feed falando bem de coisa, né? Teve aí o saldozinho de Capitão Marvel, teve Sandy, One Era Time, de Desventuras em Série. Hoje a gente finalmente, né, retoma esse hábito.
Voltando às origens.
Isso. Originals do samba. Finalmente retomando esse hábito de falar mal das coisas, né? Porque a gente tem nutrido muito ódio aí por coisinhas que a gente vai colocar em jogo hoje. Duas adaptações de quadrinhos maravilhosas.
Maravilhosa. Que todo mundo vai ver que xingar a gente. Falar, vai vir os hate.
Sim.
Tudo vir tacar pedra em nós. E eu quero é mais. Eu quero é mais. Pode vir. Tem que provar nada pra ninguém.
Esse programa tá bem Erika Smalltalk, né? Falando de quadrinhos, games. Mentira, não tem games. Mas tem eu games. Acho que é um bom momento pra você fazer o jabazinho aí, né, Erika? Já enquanto as pessoas estão com atenção, né? Não desligaram antes da gente falar mal das séries.
Enquanto elas ainda estão amando a gente, né? Então, gente, o seguinte. Eu tenho um projeto solo de duas pessoas chamado Erika Smalltalk, que tem a Amanda, não sei se vocês conhecem.
Eu.
Não acredito.
É, uma menina aí que tá aí fazendo podcast comigo.
Você é muito má, menina.
E aí, sai toda quarta-feira.
Ah, sim.
Tá saindo, cala sua boca. E sai toda quarta-feira. E se não sair também, tem um monte de antigo pra vocês ouvirem. Não fica reclamando, não.
É, podcast todo dia, gente.
É, tá todo dia lá parado. E o Erika Smalltalk, é só você botar Erika Smalltalk. Tem no Spotify, tem no Google, só você jogar. Google. É, em todos os lugares, é só você botar assim na busca do app Erika Smalltalk. Pronto, fim, vai aparecer.
É, ou olhar nas nossas redes, no post desse
programa. Isso, vai ter o link aí embaixo também, tá?
Passando aí na tela.
Tela. A gente fala sobre várias coisas, mas lá a gente fala bastante de quadrinho, de livro, de filmes clássicos. A gente quer falar também de games, mas ainda não conseguimos uma pauta relevante para games. No momento, a gente tá falando bastante quadrinho, assim.
Não me chama, isso é tudo de game.
Sim.
Foi bom você ter falado sobre Spotify, que eu tenho um aviso aí pra dar pros ouvintes do SED, né, do programa Irmão Nosso. Quem ouve no Spotify especialmente é o seguinte, gente. O feed do SED no Spotify mudou, porque a gente teve vários probleminhas, Libsyn morra, porque... É, sempre xingando,
foi,
né?
Sabe qual é o nome disso? Foi querer ser honesto e se fudeu no Brasil, é isso que dá.
Exatamente, pois é. Então é o seguinte, existe um feed lá que se chama Só Sede no Ar, que eu tô pedindo, tô entrando em contato com o Spotify direto pra ver se tira, pra poder ficar só o novo, ou se unifica, pra vocês não terem essa trabalheira toda, mas eu não sei se vai rolar. Vocês esquecem esse feed, não vai mais atualizar, parou no episódio de Carnaval, é isso, né? Carnaval... Aquela coisa, máscaras caem.
As máscaras caem.
Máscaras vão cair agora. Trá, 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 trá.
As máscaras caem. Eu tô falando muito enrolado.
Um pouco. E tem outro feed que se chama Sede no Ar, Seu Alívio no Divã, né? Que é o nosso subtítulo fantasma, que tem todos os episódiozinhos novos a partir de agora. E todos os antigos, né? Que no Spotify não estavam aparecendo todos, só apareceu, sei lá, a partir de 60. Tem todos desde ou um pra você se deliciar com a gente lá, meus beijos.
Acho digno.
Então é isso, entra lá, tem no link aqui do post também, tá aparecendo na sua tela, igual o Erika Smalltalk agora, mas nas nossas redes, no blog, você acha muito facilmente.
Então tá, gente, não esquece de trocar o negocinho do biglizinho lá, do negocinho.
Opa, o biglinho.
Então, vamos, o Jeff falar, vamos começar.
Vamos falar de série ruim então?
Bora!
Boa, seu bando de... Mentira, vocês são lindos.
Vocês são fofos, só tem mau gosto.
É.
Vai ser versus? Vai ser versus?
Podemos tentar fazer versus. Eu acho que vai ser difícil, né?
Não, a gente pode fazer versus quem é pior.
Ah, pode ser. Então é o mata-mata, né?
É.
Então tá.
Quem você mata é tipo Bandersnatch, sabe? Quebra o computador ou joga chá.
Boa. Mata seu pai ou se mata.
Não, mata seu pai em terra ou mata seu pai e pica. É, isso. Tipo, muita opção mesmo, né?
Pica atrás, né?
Opa.
Deadly Class é uma série do Sci-Fi, maravilhoso canal Sífilis, né, que a gente gosta muito.
Não, pior ainda, não é só do Sci-Fi. Todo o mimimi dessa porra de Deadly Class começou porque essa merda é dos irmãos Russo.
Viado, eu acabei de ver isso aqui no Wikipedia, já ia te perguntar se procedia.
É, por isso é que teve toda essa frição em cima disso. Por isso que pelo menos é bem feito, né? A gente não pode falar que o negócio é mal feito.
Mas a produção é Sci-Fi.
Não, mas tipo, os irmãos Russo não iam botar o nome dele pra o Sci-Fi botar 10 real, né? É produção cara, não é produção barata. Inclusive, eu acho efeito especial melhor do que Umbrella Academy.
Jovem.
Desculpa.
É importante dizer que a gente confundia as duas séries loucamente, porque é a mesma estética, aquela coisa meio indie, meio emo, meio góticazinha.
Pessoa com roupa de escola, rebelde.
Exato. Então veio essa coisa de... esse coming of age drama, né? No final dos anos 80, que mostra aí um adolescente perdido na vida, que é o garoto Marcos.
Nossa, que é o melhor personagem principal dos últimos 30 anos, né?
Porra.
Putz, que carisma, que sensacional, muito bom.
O que aconteceu com esse homem, né? Ele vivia numa família feliz, papai e mamãe super bem ajustados. E aí, um belo dia, mataram a mãe do Batman.
Gente, na boa, é muito ridículo, porque assim, parece que a parada vai ser séria. E aí tá tipo assim, papai e mamãe andando na rua, aí o papai vira. Menino, você tem que sorrir mais. Seize the day. E aí o papai se andando de novo com a mamãe, e uma véia maluca cai em cima dos dois e mata os dois.
Pois é. E aí Marcos fala assim na narração dele. Na época do indulto de não sei o que da cidade, soltaram vários louquinhos na rua. E aí aparentemente uma dessas pessoas acertou papai e mamãe e a minha vida nunca mais foi feliz de novo. Você fica assim, o quê?
Tá, né?
Aí, Marcos tá aí na vida de prostituição, drogas e, né, muita decadência, realmente.
Até porque ele foi pro Instituto de Crianças Especiais Xavier, mentira, foi só pro Instituto Avulso de Criança Sem Abandonada. E aí, aparentemente, ele tacou fogo nas kids, tudo, do Instituto. E aí ele é um foragido, né? É um menino criminoso foragido que vive pelas ruas perambulando. Atrás de sua droga.
A sua droga, que é o desejo pela morte. Que...
é nem a droga, né? Ele é tão desinteressante que, tipo assim, ele tá andando pela rua só por tá andando, porque...
ah, só de zoa.
É, foda-se.
E aí Marcos é encontrado um belo desses dias por Master Lin, né? Que é o nosso querido Beyoncé de Doutor Estranho.
Vugo Wong, que não está no poster de Avengers. Ó, só
garoto.
Deixa isso no ar.
Nem o nome dele, né?
Nem o nome dele.
O nome dele tá no pôster de Deadly Class?
Tá, porque ele é o dono do puteiro lá.
Mas acabei de olhar aqui, tá ele e não tem nome de ninguém. Só tem assim, The Exec Producers, The Russo Brothers, Survival is Extra Credits, Deadly Class. Não tem o nome dos atores, ou seja, racismo.
Racismo com todos os atores, porque tem muito ator latino, né? Ator branco também estou vendo um racismo reverso.
Sim.
O Wong não é japa, deve ser coreano. O Wong não é sobrenome de japonês.
Ah, Érica, problema do Aladdin aí, ele é inglês.
Que? Gente, chega de homens... quê?
Sempre essa Graziane Barbosa desfilando como se fosse uma mulher negra.
Branca, né?
Várias piadas internas, vocês estão entendendo porra nenhuma.
falei errado, não por cima, falei branca.
Tipo, é, mas os pais dele vieram de Hong Kong, então, né? Tem aí a ascendência chinesa pra tirar o nome dele do posto.
Entendi.
Então é o seguinte, Marcos é aproxegado por esse rapaz Master Lin, esse rapaz é uma bondade minha. E sua gangue, né, que tem aí Saya Kuroki, que é uma personagem também muito interessante, que já fica toda se querendo pro Marcos, assim, pra...
Que Marcos, é pega numa situação toda louca, tipo, tem uma parada da, sei lá, da Viva a Vida, lá, daquele filme Viva, com A Noite dos Los Mortos, do nada, ele tá fugindo sei lá do quê, que aconteceu... acho que até do povo que tá procurando ele, que o Wong mandou atrás. E aí ele encontra aquela personagem maravilhosa que é a mexicana avulsa, que fica fazendo toda pintada com cara de caveira. E as pessoas, antes de eu ver, falavam assim no Twitter: que personagem interessante. Eu só tô continuando porque eu preciso saber muito da vida dessa menina. Uhum. E aí a gente vai conhecendo várias pessoas tentando pegar ele, que são tudo infiltrado da clã. E aí eles vão e acertam ele com um dardo, acho que tranquilizante. E aí levam ele pra um lugar e aí tá todo mundo lá junto com o Wong já. Primeiro ele vai, faz todo mimimi. O cara fala: você é um assassino. A gente tem uma escola de assassino. Você vai ficar livre de tudo, vai poder treinar lá. Aí ele fala: não quero, vai embora. Um cara fudido na vida, que não tem nada. Ele desiste de ter um lugar pra dormir, pra poder fazer palhaçada, pra no final ir lá e voltar pro mesmo lugar e aceitar a proposta.
É. Pronto. E são uns 40 minutos, assim, aproximadamente disso. E aí, quando ele, enfim, começa as aulas, né, na Deadly Academy. É muito engraçado, Eric, porque, assim, eu acho que você teve essa percepção bem parecida comigo, que é um monte de assassino, pessoas que estão muito fodidas na vida, né, fazendo missões altamente mortíferas, brincando de bullying no high school e empurrando gente
no armário. Joga livrinho no chão.
Tá aí, ai, tô te chamando pra minha festinha, mas ai, 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 cuidado com fulano, que pode te bater.
Aí as menininhas tudo assim, segurando o livrinho, assim, sabe? Fazendo gracinha.
Aí a gente conhece Maria Salazar, né, que é a latina vagabinha. Nada contra, viu, gente? Até tem amigas que são.
É porque, assim, a série, ela é toda feita assim, vamos ser vamos fazer diversidade. Então, todo personagem você tem que dizer quem ele é. No caso, essa é uma latina, mas não adianta falar só o nome. Quer falar só o nome, os personagens são tão insignificantes que eu acho que se bobear, quem só viu um episódio não vai lembrar. Uhum. A gente tem que dizer quem é.
É porque ela chega pro Marcos e, ai, não sei o quê, você é muito linda, eu cheiro a minha pocetinha. Tipo, bem sutil, na verdade.
Nossa, ela é muito sutil. E ela fica assim, ai, meu namorado é tão mal.
Ah, ele bate em mim todo dia, mas não faz nada, não.
É uma coisa nossa, tal. Aí também tem a gangue dos avulso, que são os punk, que ficam no telhado, que é a avulso class.
Uhum.
Que são ingleses, né? Vamos dizer assim, que nem o Wong. Tem a gangue dos Crazy Rich Asians, né? Que é a filha de Wong, né? Que obviamente aquela garota é filha dele, né?
Jovem.
Pela, né? Eu acho que no segundo episódio eles até falam já que é filha dele, não sei.
É.
E aí ela tem uma gangue que é só do pessoal muito motherfucker perigoso. E todo mundo. E assim, tipo, é igual High School mesmo. Cada mesa tem a das meninas malvadas, aí você olha pro lado, tá lá a Lilith e Lohan com a galera. E aí tem. Sabe, tipo, é muito babaca, tipo assim.
É porque, assim, o problema, eu até entendo que o propósito era: vamos mostrar que até a vida dessas pessoas é parecida com a sua. Só que são pessoas que me parecem, pelo menos, né, pelo que são apresentadas, ter problemas sérios demais pra estar tão investidos naquela atmosfera de high school. De, sabe, intriguinha, malhação.
Sabe o que eu achei que ia ser da Deadly Class? Ia ser assim, tipo, criança que mata bicho, tipo o garoto da American Horror Story lá, o menino demônio.
Que é o menino demônio? Ah, Michael.
Michael.
Como é que você fala?
Que menino assim? Demônio.
Como se fosse qualquer pessoa, né?
Como se fosse qualquer demônio. Então, pra mim ia ser assim, tipo, criancinha que já tacou fogo em cachorro, que matou o pai com um tiro, pegou a arma sem querer e matou o pai, não sei o que, sabe? Essas coisas assim. Que ia ser pegar essas crianças, tipo assim, ia ser uma escola com crianças assim, entre 14 e 16 anos, sabe?
Sim.
Não ia ser um monte de burro velho que, tipo assim, lá tem 17, mas você olha na cara deles, tem 30. Porque aí fica muito sem graça, tipo, fica muito ridículo.
Porque vamos combinar que o Marcos, a Maria e até a Saia, dá pra você fingir que tem uns 18, apesar da gente saber que os atores são mais velhos. Mas os outros, é gente de 37 anos na cara, falando assim, ó, oh, sou um adolescente.
Não, e porque assim, eu falei essa idade porque eles estariam aprendendo a arte de cometer os crimes, os assassinatos. Só que assim, aparentemente, tipo, esses personagens que são os melhorzinhos, todos eles já são muito descolados já. Estão fazendo o que ali? Mas ao mesmo tempo, tem gente que tá fazendo campanha estudantil pra ser presidente da turma.
Não faz tipo, sentido isso, pra gente.
Caralho, meu amigo, você tá na escola de matança. Ah, não, vamos lutar por melhores banheiros e não sei o quê. O quê?
Como se fosse um negócio do governo, né?
É, aí fala assim, ah, não, é porque eles são do bando, que os pais deles são assassinos que matam em quantidade porque são colarinho branco. Então aí eles estão aqui, tipo, nossa, que é crítica social foda, né? O filho dos assassinos de colarinho branco, que não se preocupa com o social. E aí eles são todos assim, politicões dentro da escola. Au.
Que é au?
Tipo, ah, tá.
Ah, nova expressão, diamante. Uhum. Você aprendeu na Deadly Class. O primeiro episódio, ele realmente gira em torno desse namorado abusivo aí da Maria, que tá matando um monte de gente só porque ele gosta, no meio da escola e ninguém liga.
E ameaçando esse menino avulso novo.
Sim. E aí tem toda uma conspiração que ela faz, um jogo mega evil, mind game foda, que até agora
pra nada.
Que é pra ele matar o namorado dela, mas ao mesmo tempo ela finge que não foi ela. E aí ele é chamado pra uma festinha lá que os alunos estão fazendo, e aí tem um monte de aluno olhando pra ele, falando dele assim, pô, esse cara é um assassino, não sei o quê, tipo, como se...
É assassino de criança. É porque ele matou as crianças no orfanato, aí ele é mais sinistro, porque... Não é tipo assim, tem um cara que matou o pai, beleza, normal.
Ah,
mas...
Terça-feira, né?
É, ele não, ele matou criancinhas. É, terça-feira, ele matou criancinhas. Então o pessoal fica bolado, assim, pô, esse cara... É tipo a Jean Grey, sabe, X-Men? Nossa, que como ela é bizarra.
Ai, caramba, né, gente? Ela tem uma dor de cabeça, matou uma pessoa.
É, bullying da Escola Xavier foi ridículo também. É nesse nível de bullying.
Não é que nem o fulano ali que enfia a faga no peito da pessoa e mata. Ela mata com dor de cabeça.
É, sabe, tipo... Tem um cara aqui todo verde que, quando ele faz puff e some de um lugar e aparece em outro, cheira enxofre, ele tem um rabo de demônio e ele é todo azul.
Mas estranha essa menina aí que...
É, padrãozinho aí. Porra. É assim, Deadly Class é isso, é bizarro. É tipo essa escola do Xavier maluca do Apocalipse. E o garoto que confessa que é gay? Esse plot do nada. Porque assim, eles têm a missão que eles têm que matar uma pessoa avulsa, qualquer. E aí ele vai lá, foge da escola, porque esse menino tá sempre fugindo da escola.
É tipo Diane saindo do escritório em The Good Wife.
Sim. Aí o menino que é um gigante vai atrás dele, fica perseguindo ele, falando com ele que vai ajudar ele. Mostra armas, que tem uma arma e não sei o quê, e eles vão atrás do cara que pegou a foto dele com o pai dele, que é o mendigo que bateu nele lá no início da história. Aí ele vai lá, mata o cara, a paulada. E o cara que era todo metido assim, ah, eu sou muito motherfucker, eu sou do gueto, eu sou negão, gigante, sabe aquele estereótipo? Porra. Que faça aconteça, não sei o que, fica todo se cagando, não consegue. Mas aí ele deixa o cara levar a fama, sabe? Aí o cara fica como o cara que matou o maluco, ganha os pontos lá, e quem não consegue cumprir essa missão vai ter um problema no segundo episódio que o Léo não viu.
10 mas, assim, pontos para a Sonserina, né?
É. E aí eles vão pra essa festa, e aí o cara fala, ah, é porque eu sou gay, e aí eu não posso falar, e eu matei os caras, mas assim, foi sem querer. Porque meu pai falou assim, atira fulano. Eu atirei, aí eu perdi o controle, matei meu pai também. E aí foi isso, ai, mas ninguém pode saber que foi sem querer. Eu sou pacifista. Quê? Sério, sério, sério.
Esse segundo episódio, ele, segundo você, humaniza bastante os personagens, né?
Não, é bipolariza os personagens. Esse cara, ele fala que é pacifista e que as pessoas não podem descobrir. Que ele não quer matar ninguém, não quer fazer mal pra ninguém. E ele fica todo se perfazendo como o cara que fez a missão. E aí o Wong descobre e fica assim... Claro que não foi esse idiota que fez, né? Só que aí, como que o pessoal não cumpriu a meta lá, a cotinha de matar pessoas, o Wong lança um veneno na escola toda que eles têm que correr pro jardim de botânica lá pra poder conseguir comer a plantinha X que vai salvar a vida deles.
Adoro que o Wong tem um trabalho da porra pra recrutar a pessoa, mas essas pessoas estão sempre em risco de morte, né?
Sim, é, morre um monte. Morre
por causa
morre,
dele,
inclusive. E, sim, morre uns 6. Ah, inclusive a garota que é espiã dele, que eu acho que é filha dele, essa a outra menina coreana, ó, também tá toda fodida, sangrando pelo nariz, eles têm que ficar lutando pela vida, ele manda os capanga dele lutar contra os garotos não conseguirem chegar no negócio, e aí o gêniozão, né, o nosso principal, fala assim, ah, ele deu uma senha lá, aí ele fala, é essa planta aqui porque ela tem um peixe, tal. Beleza, só que ele não consegue alcançar, porque ele desmaia antes. Aí quem consegue alcançar é aquele Carlos, que acho que é Carlos o nome dele, namorado da garota, insuportável. Só que essa menina, ela vai e consegue derrubar ele, bater nele, e pega, e come a planta. Aí ela dá a planta pra todo mundo que tá ali. Coincidentemente, quem tá ali ela dá planta pra... Ela come, dá pra menina japonesa que aparentemente é a melhor amiga dela, porque não sei, porque no primeiro episódio parecia que elas se odiavam.
Eram rivais?
Mas elas são amigas de uma fazer transição no cabelo da outra. Tanto que o namorado dela não gosta, que a influência é negativa, já pro Creuza pra ela. Ela bota a planta na boca dessa menina, bota a planta na boca daquele cara que é marrentão russo, e o povo lá. E aí ela tá assim, põe a planta na boca do garoto lá, do principal, e ela vai, fica assim, 2 segundos. Será que eu ressuscito meu namorado maravilhoso que me espanca?
Ah, que dúvida, né?
Ah, vou ressuscitar ele sim. Pra quê, gente?
Caramba, que surpreendente.
Pra gente ter que arrastar esse plot... Aí tu tem que ver, tem uma cena que ele leva ela pra jantar, porque vai ter essa festa na casa desse menino, porque o cara convence ele, esse menino que é da família do colarinho branco, que ele vai ganhar muitos votos, ele dá uma festa na casa dele. E aí ele vai, todo mundo da escola pra casa do garoto. Nessa festa tem essa confissão que o menino é gay,
não sei o
quê. É tipo
Gossip Girl, né? Essa série sempre uma festa, um evento.
Sim. E aí ele descobre lá, a menina japonesa descobre que ele tá toda hora tentando se matar, né? Ela fala assim, eu sei o que você tá fazendo. Porra, se ele quer se matar, dá um tiro na cabeça. Foda-se, tipo, ninguém se importa, cara. Mas não.
Fica dizendo que quer morrer, né? Morre logo.
É, aí ele fica só arrumando treta com todo mundo, pra nada. Sendo que ele foge do cara que quer matar ele, que é o latino lá, mas beleza. Aí essas meninas estão trançando o cabelo no quarto, aí a japonesa fala pra ela, vamos, ô, menina Maria. É Maria? Acho que é Maria.
É, Maria. Maria!
Vamos... Maria, vamos pra festa com todo mundo. Aí ela, vamos. Aí chega o namorado todo mal arrumado. Não, a gente vai sair nós dois sozinhos, porque a gente vai fazer acontecer. Aí fica aquele climão, né? Tipo assim, pô, ele vai levar ela pro motel, sei lá, não sei o quê. Aí ele leva ela pra jantar numa bodeguinha. Aí ela encontra um parça dele. Aí já começa a ficar o clima tenso. Porque assim, a série é meio pesada, né? Tem umas mortes meio estranhas, taca fogo em corpo. É meio pesadinha. Aí ele encontra um amigo, esse amigo, a garota fica com medo, porque parece que ela conhece o cara. Aí não liga não, o cara é meu parça, não sei o quê. E aí já fica um clima estranhíssimo, que ele leva a menina pra um carro que tem outros dois caras. E esse maluco, aí eu já tô assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer essa porra?
Gang bang?
Porra, fiquei como? Aí eu, já objetos cortantes, né? Daqui a pouco, o maluco dá um tiro na cara do outro. Ah, então era isso. Hã? Vamos embora, então.
Mas precisava desse teatro pra quê?
Não sei.
Pra fazer o episódio, né? Tava no roteiro.
Sim, e aí ela fica boladíssima porque ela viu o namorado dela que tá numa escola de assassinos matar uma pessoa. Ela que é uma assassina também. É muito bom. E aí a gente descobre que a japonesa está apaixonada pelo principal, e o principal está apaixonado por japonesa, mas ele acha que está apaixonado por Maria.
Oxe, mas ele achava que estava apaixonado pela japonesa no primeiro e ela não estava nem aí pra ele?
Não, ela estava super afim dele. Só que o problema é que o Wong coloca ela como... Porque, assim, cada um dos novos que entram vão ganhando, tipo, um tutor. E ele coloca ela como tutora dele. Só que esse tutor tem que aguentar tudo da pessoa. E aí ele conta pra ela que ele não matou as crianças. Que, na verdade, aconteceu alguma coisa lá no coisa que...
Ele é pacifista,
que... né? Não, ele não é pacifista. Mas, assim, que não foi ele que matou as crianças. E ela fica sabendo disso e ela guarda pra ela. Só que o Wong pressiona e aí ela fala tudo. Tipo, foda-se, ela não vai arriscar a vida dela por causa do maluco, né? Pelo menos não tem isso. E aí fica aquela torta de climão. Ah, e o Wong faz essa corrida maluca lá da morte e deixa o cara grandão vendo no vídeo... Porque ele fala que foi o único que conseguiu matar alguém, né? E o cara fica chorando, tipo assim... Ai, porque meus amigos estão em risco, eu tô tão triste. Porque cada um é de uma gangue. Cada um é de uma gangue, tipo, foda-se, nem é uma pessoa da sua gangue, tipo... Aí ele fica todo assim incomodado, tipo, ai, porque eu sou muito pacifista. Aí não consigo ficar olhando os jujubas, porque elas são feitas de coisa... animais.
De porco.
Ai, nossa, tipo, muito mal atuado. Aí é essa merda, né? Essa palhaçada. E aí termina o episódio, ela caguetando o menino que ele não matou as crianças. E aí o Wong fica assim, ué, se não foi ele, quem matou? Como se isso importasse pra porra da história.
Não, e como se o menino fosse prejudicado no lugar porque ele não matou um monte de crianças. Tipo...
Não, não era pra ele ter entrado, beleza. Mas assim, era só ele simplesmente matar o garoto. Por que que ele tá, assim, na cabeça pensando, ué, se não foi ele, quem foi? Tipo, foda-se, sabe qual é?
Gente, ele vai investigar agora a casa dos outros?
É, aí, pra encerrar o segundo episódio no cliffhanger maravilhoso que não me fez ver o terceiro, do nada, entra um policial, um guardinha bosta num celeiro e tem o cara comendo uma cabra. E não é comendo uma cabra culinariamente.
biblicamente.
É, aí o policial fala...
A cabra fazendo igual a música da Taylor Swift. Ah!
E aí o cara aponta a arma, para com isso, não sei o quê. Aí o cara tá com as calças arreadas, com a cabra na... gritando. Aí ele vira e fala assim, você acha que eu sou doente de fazer isso? Oi?
Ué, gente, não tava fazendo?
Não sei. Não, você... Mas que parece, parece. Você atua muito bem. Você tá bem empenhado.
Tô aqui fingindo.
Né? Aí um cara com a cara toda queimada de um lado, mas uma maquiagem muito vagabunda. Aí ele vai em cima desse policial avulso que tava fazendo uma ronda. Eu fiz isso tudo só pra atrair você aqui. Aí eu... Tá, ele deve ter uma treta com esse cara, né? Ou então esse cara é parceiro de algum cara que prendeu ele, algum momento. Porque o cara ainda tem um mullet, esse cara que come cabra. Pra ser bem redneck escroto. Aí eu fiz isso só pra trazer você aqui, porque você tem que me dizer aonde está esse garoto. Aí mostra a foto do principal. E tipo, como é que o policial vai saber, cara?
Como se esse garoto tivesse super chavado, assim, ele tava andando pela rua aí direto até um dia desse, com um monte de cracudo.
Ninguém fez nada. O cara tava mendigo, ninguém fez nada. Agora que ele tá dentro de uma clínica do mal de treinamento de matança, ele vai atrás do cara.
É, fiquei bem curioso, assim, pra não ver, realmente.
Não, eu queria muito que alguém tivesse continuado pra me contar o que aconteceu. Mas eu acho que ninguém continuou, porque eu nunca mais ouvi ninguém falar dessa série.
Viado, na minha timeline tem um monte de fãs de Deadly Class. Vou lá perguntar pra eles o que aconteceu. O último episódio aqui, enquanto a gente grava, ainda não foi ao ar. Mas quando o podcast sair, já vai ter ido, né? Então a gente vai... Gente, conta aí, né, nos comentários. A gente tá esculachando a série que vocês ainda veem, mas... Conta pra nós como acabou Deadly Class, o que, que o homem que come a cabra fez com Marcos. Se Marcos e Saori ficaram juntos, né? Não sei, na saia.
Se o menino conseguiu ser um assassino pacifista.
Sim, se ele conseguiu revolucionar o mercado da matança, resolvendo tudo, né? Com diálogo, com diplomacia. Gente...
Ah, e se o menino também lá do colarinho branco conseguiu ser o representante da turma, entendeu? Que é muito importante também esse plot. É. Eu fiquei muito, muito impressionada.
E se Maria lambeu algum grelo, né? Que a gente tá também...
É, se Maria conseguiu, né, tipo, fazer o garoto matar Carlos, porque ela não consegue, né?
Eu quero matar, mas não consigo. Maria Aline, fazendo a Aline do Rouge.
Olha, mas assim, essa série eu achei muito, cara, muito forçada, muito nada a ver, porque não bate, não bate. Se fossem crianças sendo treinadas pra serem assassinos, que era o que eu achava que ia ser... Aí pra mim faria sentido, porque ia ser bizarro, tipo assim, criancinhas que estão treinando, sabe? Mas cara, no episódio 2 tem uma cena que é eles com kimono e cada um com uma faixa de qualquer cor, tipo assim, pega uma faixa de qualquer cor ali, pendurada, porque foda-se, não tem a hierarquia das cores aqui das faixas, não vale porra nenhuma, e a gente vai fazer umas lutinhas aqui, treinar, aí fica aquelas lutas tipo o Capitão Marvel, no início de Capitão Marvel, pega assim o bracinho, torce o bracinho, aí não sei o quê...
Pô, mas se botasse a Véa Screw lutando, ia ser massa.
Não, aquela do Jude Law com a Carol Davis no início, que é lentíssima.
E tem um monte de gente lutando do lado, que é igual a eles, inclusive, a mesma luta.
Sim, a mesma coreografia mal feita. E aí, tipo, tá todo mundo lutando e tal, e aí tá ele, a japonesa, aí é a japonesa. Fica horas assim, e aí, o que você tá achando? E aí, não sei o quê. E aí, e tá todo mundo lutando, e nada, e eles não fazem nada, só ficam conversando. E aí, não sei o quê. E aí, sei lá. E aí, ou é a Maria? Não sei, uma das duas. Aí do nada ela dá um golpe nele. Olha, arrasei, lacrei, não sei o que. Tipo, ai. E o professor lacrei. Viu que, tipo assim, eles ficaram metade da aula não fazendo nada, só conversando.
Vamos combinar que esses professores, começando por Wong, Beyoncé, Masterlin, que fica criando negocinho pra separar casal, de ai, você tem que aguentar tudo dele, não sei o que, tomar no seu cu, né, querido?
Viado, e o plot do professor gay? Que fala que pro menino principal que ele tem um grande futuro pela frente.
Mas pega o menino?
Não.
Porque eu tô nessa expectativa, né? Que esse garoto.
Não, assim, as pessoas simplesmente falam que são gay porque falam, né? Não quer dizer nada.
É só tipo, pra compor a cena.
Eu acho que vai ser assim, em Animais Fantásticos 3, vai ser assim, tipo, Dumbledore vai falar, sou gay.
Tem uma relação muito sexual, né?
É, aí Newt vai falar, ah, legal. Também. Então vamos pegar uns bichos aí, beleza?
Vou pegar uns bichos aí.
É, e aí sai caçando bichinho.
É possível.
E aí foi isso, né? Eu posso ter errado coisas? Eu posso ter inventado? Posso. Posso ter errado? Ah. Posso. Porque já faz o quê? Uns 2 meses que eu vi isso? Sim.
Você inventou, foi mais interessante do que a série mesmo, né?
É. Porque tem uns 2 meses que eu vi achando que era Umbrella Academy.
Sim. Amo
esse então, nome. Tem essa barra também. Eu falei, baixei os 2 episódios, eu falei, porra, saiu na Netflix, não vou precisar baixar o restante.
Amo demais. Olha, gente.
E aí não era.
Alô?
Oi, alô?
Érica?
Sim, vai ser quem, garoto? Você ligou pra mim, vai quem vai atender, maluco?
Chandler, sei lá. Tá ocupada?
Não. O que foi?
Deixa eu te contar uma coisa. Assisti a finale de Deadly Class. Viado, você não vai acreditar.
Peraí, são três prismas. Eu ouço em pé, sentada ou deitada. Porque depende da carga.
É deitada, porque é tenso. Eu acho que assim, a gente não podia lançar aquele podcast, né? Gravado já há algumas semanas, sem ter esse resumo que eu vou te contar agora.
Não, deitei. Vai. Olha.
Então, menina.
Tô calma.
Seguinte, né? Comecei já, primeiro comecei pescando as informações que o Previously de Deadly Class me deu, né? Sobre a série.
Já vou te dizer, eu disse lá atrás que era promissor, eu falei.
Pois é, menina. E aí começa assim as cenas. Maria cortando o pescoço do Namor, Chico. Ela dá uma
finalmente?
Assim. Sim. Não sei em que episódio foi, né? Então pode ter sido logo no começo, logo a gente largou. Mas ela faz esse serviço pela comunidade. Aí tem o homem de mullets que fica ameaçando o Marcos, que é aquele homem que comeu a cabra, que você me falou do segundo episódio.
Ah, sei.
Chester Fuckface. Depois a gente tem um plot que o Wong já perdeu um filho. E aí ele fica consolando o pai do Chico, o pai do homem da garganta cortada, que é mega vilãozão também do cavanhaque, que é o El Diablo. E ele fica falando, eu sei como é, meu amigo, perdeu um filho, não sei o que, vou te ajudar. E a gente tem uma outra cena, que é o Marcos dormindo com a Maria no mato. E a gente já sabia que esse momento fatalmente
ia acontecer, né?
Pois é. E aí, menina, a gente começa o episódio que é o seguinte. Pelo que eu entendi, tá, das leituras que eu fiz depois do episódio em si...
Adoro.
A família de Wong, Mestre Lin, tá metida com a Yakuza.
Não acredito. Quem poderia prever?
E aí, tem um plot que tem a ex-mulher, ou mulher, não sei, do Wong, que é a mãe da filha dele, que ainda tá viva. Porque aparentemente ele perdeu essa criança, mas não sei se era outra criança, ou se era essa mesma que ele teve que ficar afastado, enfim, não sei. Então, a mulherzinha dele tá criando a Kid, filha de Lin. E tem uma outra mulher que é igual à esposa dele, que é a tia mega evil da criança, né? Paola e Paulina.
Ai, gente, chegou aquele plot do Sed que tem a menina que tem que levar pra batizar, e aí tem a outra que ela queria ser a primeira.
Exato. E aí a tia tá atrás dessa menina de qualquer jeito pra botar ela pra matar pela Yakuza. E aí mata a mãe da criança, a irmã gêmea, né?
Gente, mas por quê?
Pois é, eu não vi esse episódio da morte dela, só vi que ela morreu.
Ah, então tá.
E aí o Wong é obrigado a levar a própria filha, como se fosse a Nazaré, né? On the run. Aí assim, a gente tem durante todo o episódio cenas maravilhosas de Wong fugindo com essa menina e matando um monte de gente no processo. Mas eu vou já adiantar o que acontece com eles, pra você, né, ficar com aquela coisa pra gente poder focar no plot principal.
Ai, já tô tensa.
O Wong primeiro tira a menina lá do covil. E aí ele começa, todo lugar que esse homem vai, tem 200 pessoas atrás dele dessa Kid, tipo, é uma loucura. Tem um homem que persegue eles, que ele, eu até anotei a descrição dele pra você ver como é maravilhoso.
Não tá comendo cabra.
Não tá, é outro, esse aí. É um homem que ele usa uma touquinha de sushi man, sabe?
Uhum.
Ele tem tipo a cara daquele cara do Quero Ser Grande, o mágico, que faz a coisa toda.
Ah, sei.
Sorá, sei lá, Zorban, não sei.
Zoltar.
O cara do brinquedo.
Isso, só que ele usa essa touquinha de sushi man e ele tem um bigodão, assim, vê de vingança.
Ele é Yakuza, mas é indiano? O que que tá acontecendo?
É, ele é bem diferente assim mesmo. Realmente são muitas referências misturadas na mesma pessoa. E aí toda hora aparece um zombie, o Wong vai e mata as pessoas. Aí a menina chora, e meu Deus, papai, o que tá acontecendo e tal, e esse homem do sushi man.
A menina fala, pensei que era um bebê.
Não, é uma menina tipo uns 5 anos, assim.
Ai, meu Deus do céu, pior fase, que não cala a boca.
Pois é. E aí, já mais pro fim do episódio, porque vai alternando essas cenas da fuga de Wong, né, com a menina. Já mais pro final, sabe Botafogo?
Botafogo que é aqui, no Rio?
Aham.
Uhum. Sei.
O mágico bota fogo no braço do Wong.
Que?
Esse homem aí do sushi começa a queimar os braços do Wong. O Wong tem que ficar tiro na roupa, uma cena super sensual. Aí fica tocando uma música rock indie, assim.
Ah, porque é isso, é tocar música avulsa, assim, do nada.
Aí, viado, tá no final, o Wong já matou trocentas pessoas, mas esse homem do sushi que bota fogo nele tá quase derrotando. O Wong tá, assim, caindo no chão e tal. E aí quando você pensa que você vai perder o Wong pra sempre...
Ah, meu Deus.
A criança aparece segurando a barra, quer gostar de você e dando na cara do mágico.
Ah, que fofo! Filhinha do Wong é uma assassininha também.
Isso. Aí ela vai, desmaia o homem, só que nisso o Wong já tá, tipo, caído assim, né? Perdi minhas forças. Aí ela fica... Papai, papai, acorda, por favor, papai, papaizinho. E aí... A tia Mega Evil aparece e fala pra você falhou. Daí, menina, o Wong fala assim, ela não tá pronta, pelo amor de Deus, não leva ela, eu vou junto e tal. Aí a tia diz assim, eu também não tava pronta. E aí leva a menina e o Wong fica lá, caído na chão.
Senti, tô como aqui? Ele falou que não tá pronto, mas acho que a menina tá pronta, né? Que ela tá matando gente aí, gente.
Né? Tá pegando barra de ferro dando na cabeça dos vilão?
Ah, acho que ela tá pronta, não sei. Eu acho que essa menina tem futuro.
Porra, tem potencial, né? Veio pra ficar.
Com certeza. Temporada 16, ela vai ser a dona do Bataclan dos Coven.
Aí, enquanto o Wong passa por essa barra, menina, a gente tem os teenagers, né? Os Placers, enfrentando uma missão que você vai ver que faz muito sentido. É a seguinte, a gente tem Marcos, Saia...
A gente achava que era fila de Wong, não é, né?
Exatamente. O Wong tem aí os 300 filhos pra dar conta. A gente tem um menino que é amiguinho deles, que é o Federico De Vito genérico, de Moicano. Sabe o menino do Moicano?
Ah, o inglês de lá, falso.
Isso. Tem um outro avulso que tá junto com eles, que eu realmente não me dei o trabalho nem de decorar a cara dele.
Mas ele é de qual etnia?
Ele é branco também.
Branco de Moicano também. Deve ser da gangue do pessoal do telhado.
É, porque tem o Moicano e tem um outro avulsinho, assim.
Ele é gordinho?
Não, não é gordinho.
Não, então é o cara, é o amigo desse cara lá do telhado, cabelo preto.
Aí tem esse menino e tem a gótica. Você chegou a ver a gótica?
Não lembro. Pra mim, a única gótica era que andava com esse pessoal também. Não me lembro.
É uma menina que se chama Petra, que ela usa umas roupas de renda preta, assim, cabelo bem pretinho. Depois eu te mando uma foto dela pra você ver a gótica, maravilhosa.
Ah, então não vi, não.
Eu não sei se ela tinha muita proeminência nos primeiros episódios, foi o que a gente viu.
Não.
Aí eles estão lá, na frente de um covil, assim, e eles estão falando assim, a gente tem que entrar lá, pra resgatar nosso amigo Chico.
Uhum.
Só que o Chico, você lembra, né? Perdeu a cabeça.
Eu tô aqui pensativo. Ué, mas desse episódio anterior, o Léo tá contando entrar pra frente, o que tá acontecendo, hein?
E aí você descobre, durante a missão, que eles querem pegar a cabeça do Chico. Que tá guardada lá dentro. E aí eles falam assim, ah, mas é muito arriscado e tal. O Federico de Moicano fala assim, não, eu tenho muito medo de morrer nessa missão só pra pegar uma cabeça. Porque o serial killer tá aí dentro, não sei o quê. Então, assim, você já sabe que descobriram que tem um serial killer, né? Que tava aquele mistério.
Mas não foi Maria que matou Chico?
Então, foi Maria que matou Chico, mas o serial killer pegou a cabeça.
Ah, então Maria saiu impune. Ninguém sabe que foi Maria.
Não.
E o negão pacifista, já morreu?
Não aparece nesse episódio, eu acho que já morreu.
Também, né? Fazendo o que aí, né?
Eles ficam nessa, discutindo lá na frente da casa. Será que a gente entra, será que a gente não entra? Que o serial killer é isso, o serial killer é aquilo. Aí aparece Maria com aquela maquiagem dela toda de, né, viva, a vida é uma festa, coco.
Ai, nossa, lá vem ela morte.
Aí um deles fala assim, mas vocês acham que a gente pode confiar nela pra ajudar, não sei o quê? Porque eu acho que rolou umas tretas entre eles durante a temporada, entendeu?
Nossa, tava rolando...
Ela que matou o Chico.
Viado, tava rolando treta antes da temporada começar, né? Porque ele é um relacionamento totalmente abusivo, né?
Aí a Japa fala assim, claro, se tem uma pessoa que eu confio a minha vida é Maria, não sei o que, vem aqui amiga, tá, se abraçam.
Ah, é, porque elas são melhores amigas ever, né? Eu te contei essa barra, né? Eu fiquei chocada, duas pessoas que tem nada a ver uma com a outra.
Pois é, aí Marcos começa a fazer um discurso motivacional, assim, do tipo... Talvez nem todos nós saiamos vivos de lá, mas eu acho muito importante a união, não sei o que, da amizade.
Só entra tipo... atirando, porra! Tá com umas três granadas e entra atirando.
Tipo a cena do Bat Esquadrão Suicida, que eles descobrem que eles são uma família.
Ah, eu não vou perder minha outra família, já dizia. É o diabo.
Aí Marcos fica nesse discursinho, mas aí pra cena não ficar cafona, o que que eles fazem? Eles botam a Gótica e o Federico De Vito Moicano. Pra repetir sem parar, esse tipo de discurso não é feito na vida real, o que, que você tá fazendo isso? Aí daqui a pouco o Federico começa a fazer o mesmo discurso, aí a Gótica fala, ai, não acredito que você tá falando igual a ele.
Muito desconstruído. Tá desconstruindo, né? Ah, essa coisa do herói.
Sim, a metalinguagem, né? Dentro da série.
Desconstruído.
Aí, beleza. Passa essa fase do discurso, que eles ficam lá, essa DR sem fim, aí eles entram na casa atrás da cabeça de Chico. Quando entra na casa, quem tá lá?
É, Chico?
O Bode.
Que? Viado! O Bode que foi abusado.
Sim, que foi sodomizado, né? Aí eles ficam, que tem esse Bode aqui? Aí eles dão uma dividida, assim, vai tipo... O avulso, que não é Federico e Marcos de um lado.
O que vai morrer, né?
Sim, a Gótica e o Federico pro outro. E a Japa e a Maria vão, tipo, por cima, assim, sabe? Tipo, invadir o andar de cima.
Uhum.
Aí, viado, o avulso cai na armadilha de esqueceram de mim. Enquanto ele tá falando com o Marcos, ele pisa em falso. E aí ele é puxado.
Escorrega nos carrinhos.
Isso. Aí, de repente, aparece três bandidos mega clichê, mega pastelão, assim, sabe? Aqueles bem barbudão. E aí, viado, começa o videoclipe da vez. Antes do videoclipe até de Wong vem esse, é porque, né, eu fiz a outra resumida. E aí vem a porradaria comendo solto, uma música calma.
Aí toca Tatu?
Não, viado, é um country ruim, ruim.
Ah, meu Deus. Toca AVC. AVC que vai lançar a música agora depois de morto. Vai sair em primeiro single, daqui a pouco vai sair o disco do AVC.
AVC.
Sério, gente, vai sair mesmo. Eu gostava do AVC.
E aí os classes estão lá batendo nos bandidos. Daqui a pouco tem gente dando serra elétrica no peito dos bandidos, jorrando aquele sangue loucamente.
Eles levaram ou tiraram de lá, do cu?
Não, em algum momento surge. Eu acho que os bandidos estão usando contra eles e eles conseguem, tipo... Já tem uma hora que tá, tipo, um bandido serrando o outro, assim. Não faz o menor sentido. Porque eu acho que é tanta música, tanta vontade de divar nesse momento que eles nem se tocam de que lado eles estão.
É tipo um lip-sync battle com... Chainsaw. Como é que é?
Chainsaw.
Isso.
Aí o Marcos, esse avulso que caiu na armadilha, se escondem atrás da geladeira.
Oh. Oi?
Tem tipo uma geladeira caída no chão, assim. E aí os bandidos começam a atirar e um fica falando assim: vocês se enfiaram no buraco marrom do cu do próprio diabo, não sei o que e tal. Aquelas falas de... Eu juro, ele fala:
you puddles gone and marched into the festering brown butthole of the devil himself.
Enquanto esse povo tá lá embaixo nisso, e você percebeu que assim, um monte de bandido morreu e um monte de bandido vai brotando, tá?
Gente, é tipo fase de videogame, né?
Exato. Aí lá em cima tá Saia e Maria, são amigas, né? E aí tipo, tamo aqui invadindo e tal. De repente Maria dá um golpe na Japa e fala assim: eu sei que você fudeu ele pelas minhas costas. E aí, prova que é uma... Porque que acontece? No decorrer da temporada, pelo que eu entendi, depois que Maria deu comidinha pra Marcos na floresta, Marcos foi e deu comidinha pra Saia. E aí Maria ficou boladíssima, porque elas eram amigas.
Mas Maria só tava usando o cara. A outra era gosta dele. Eu não tô entendendo.
Ah, não, mas agora ele é o amor da vida de Maria. E Maria foi super traída pelos amigos, entendeu?
Ah, tá bom.
E aí tem esse plot twist que Saia disse que podia confiar muito em Maria, mas na verdade não podia. E enquanto isso, a Gótica e Federico De Vito estão tipo num lugarzinho do lado de fora, assim, tendo um DR também. E aí a Gótica fala pro Federico assim: sempre te amei, não sei o que, você nunca deu trela pra mim, e agora a gente tá aqui prestes a morrer e tal. Aí Federico fala assim: ah, então se a gente vai morrer, né? Aí começa a avançar pra beijar a Gótica.
Vamos tudo morrer, irmão.
Exato, né? Aí quando eles vão se beijar, o outro avulso grita lá de dentro: tits up, que ele só sabe falar isso, né? Aí vem uma explosão, interrompe o beijo. E aí os bandidos saem uivando, fazendo um escândalo da porra. Um bandido vai e explode no meio da coisa lá toda. Aqueles homens tudo cabelo, tudo asqueroso, explodindo.
Ai, que delícia, adoro.
Muito bom, né? Aí volta lá pra cima, a Maria tá ainda tendo a DR com a Saia, né? Aí a Saia fala assim: tentei te ajudar, não sei o quê.
Ela não tava dividido, ela tá de Saia.
Tava, exatamente. Olha. Aí elas estão naquele tipo: ai, tentei te ajudar, não sei o quê, como é que você faz isso comigo? Saia falando, né? Aí Maria fala assim: quem você acha que é pra me ajudar? Como é que você acha que eu me sinto quando você mostra pra mim o tempo todo que você pode ter qualquer coisa que eu tenho, que você é muito melhor que eu, que não sei o quê? E isso elas estão tipo assim, tendo essa DR, brigando com bandido, fazendo um mau negócio. Aí a Saia fala pra Maria assim: você é louca? Aí você sabe que quando chama a mulher de louca, ela fica como?
Louca.
Entra a tela vermelha, musiquinha do Kill Bill. Sabe? E aí Maria começa a empurrar a Saia, grita, bate a cabeça dela na parede, fica assim: eu não sou louca!
Sendo que Maria realmente é louca. Sempre então, foi.
E aí Maria fica, eu não sou louca, eu vou te provar que eu não sou louca, não sei o que, tal, meu negócio.
Eu vou ser muito louca pra provar que eu não sou louca.
Aí, enquanto isso, o Marcos tava escondido da geladeira, sai, aí tá aquela confusão toda, o povo, sweet tits, não sei o que, teta, teta, só sabe falar de teta. Aí volta pras meninas lá em cima, viado.
E o bode, gente?
O bode sumiu nesse meio tempo.
Espero que passe bem.
Sim. Aí, viado, aparece uma véia pra brigar com Maria e com Saia. E Maria enfia um pau na véia, pega um pedaço, um toco assim, mata a véia. Aí o bandido careca aparece boladíssimo assim, fala, você matou minha vozinha, eu não acredito que você matou minha vozinha, faz mó drama. Aí a Saia vai e luta com o careca enquanto ele tá brigando com Maria, e as duas fazem as pazes, assim, no meio da luta, tipo, ai, nunca te critiquei, espero que você saiba que era tudo, ai, tava chateado, não sei o que, mas te amo, não fica assim. E aí o careca fica falando assim, sou o sal dessa terra, não sei o que, aquelas falas bem de pastor, sabe?
Socorro!
Aí o careca sai uma hora, porque chega o Federico e a Gótica, tipo, no andar de cima. O careca começa a perseguir o Federico na escada, quase matando. Aí a Gótica chega, joga uma lâmpada de ácido na cara do careca.
Que?
É porque é uma lâmpada, não sei se é uma lâmpada, ela joga um negócio de vidro que quebra, assim, e derrete a cara dele inteira. Aí o Federico olha todo emocionado, assim, tipo, ah, que bonitinho, né, que é que ela fez por mim. Aí depois que o careca morre, eles falam assim, né, o Abusso, a Gótica e o Federico se abraçam e falam assim, ah, vamos pro lugar do rendezvous. Toca Voulez-vous, Abba, Voulez-vous, o quê?
Pensei que era trocar Moulin Rouge.
Exato. Aí os três combinam de ir pro rendezvous, e nisso o Marcos foi levado por alguém em algum momento que não deu pra perceber, porque era tanta confusão que, né, não deu pra saber.
E a cabeça, gente?
Calma, aí aguarde.
Caralho, essa cabeça vai aparecer no corpo de outra pessoa. Olha, só tá me faltando isso. Umbrella Academy, poderia acontecer. Aconteceu com um cara lá. Uhum. Que, na verdade, o número um, a cabeça dele tá no corpo de um gorila, né, mano? Tudo bem.
Aí tem uma cena que tá a Maria e a Saia conversando. Aí Maria tá rasgando uns tecidos com a boca, porque ela tá com aqueles vestidão vermelho dela, sabe? Aquelas coisas
sim,
bem...
Sim, por isso que quando você falou que ela tá com Saia, eu fiquei confusa. Porque quando ela bota essa mágica, ela fica de vestido vermelho.
Pois é, aí ela começa a rasgar esse vestido. Por motivo nenhum, assim, porque ela não põe em volta dos ferimentos, ela tá só tirando uns pedaços e colecionando, assim.
Ah.
E aí a Saia olha pra ela e fala assim, acabou, não tem mais jeito, não sei o que, boa sorte. E nisso o Marcos foi levado, aí Maria fala, temos que ajudar Marcos, sei o que. Ela fala, não vou ajudar você, nem Marcos, nem ninguém. Vocês todos são drenos que estão me sugando, acabando com a minha juventude, não sei o que. Ela não quero mais saber.
Gente, você me jura, cara, eu amo que essa porra é uma escola de assassino e tem uns dramas de quarta série, de barrados no baile, primeira geração. Ah, nossa senhora, socorro.
Aí corta, para. Essa cena eu realmente fiquei muito confuso, que era muita informação, que é assim, tá o Marcos num lugar, tipo, sentado, assim, com um negócio na boca, né, tapando a boca dele.
Com o quê na boca?
Uma fita, assim, sabe, aquelas fitas de prateada.
Ah, tá, que susto.
Não, ainda não tá com isso. Aí do lado dele tem um homem que ele tá assim, vou descrever a vestimenta dele, tá? Ele tá com uma camisa social com um blazer verde escuro, assim, por cima da roupa. De cuequinha colorida, sem calça e de pantufa.
Opa, então daqui a pouco vai acontecer o que eu tava esperando.
Pois é. E aí, enquanto isso, tá a Fuckface, né, o fodedor de cabra, filmando o Marcos, assim, nessa situação, com o encuecadinho do lado. E tá falando como se ele estivesse falando pra um programa de TV, assim. Senhoras e senhores, a gente tá aqui com um convidado que tentou matar o seu host, não sei o quê, blá blá blá. Vamos agora explorar o que faz um monstro, não sei o quê. Aí, Fuckface com aquela cara metade queimada também que ele já tinha, aquele óculos da Barbie de Stranger Things, né? Coisa maravilhosa. Realmente, gente, as caracterizações dessa série são um show à parte, porque nada faz sentido, sabe? Nada é óbvio.
Não, as pessoas são tudo nessa série, é caricato demais. Mas pelo menos é você vê que é um material de qualidade, né? Igual Umbrella Academy, que é tipo catado no brechó.
As lentes, né? Toda necrosando os olhos de Ellen Page.
Gente, aquela lente da Ellen Page comprou no camelô. Fato.
Aí, Chester, tá boladíssimo, porque o que acontece? Vou te explicar agora a história de Chester.
Quem é Chester?
Chester é esse homem que fode a cabra, que tá nesse momento transmitindo pra alguém, dizendo que Marcos é um monstro e que ele vai mostrar como se fazem os monstros, não sei o quê. Eu não sei se ele tá transmitindo pra alguém, só gravando pra postar depois, né, no YouTube. Ele fala que ele e Marcos eram amiguinhos do orfanato. Ah, muito fofinho, Neus.
Gente, mas esse homem é muito mais velho que os outros.
Então, mas aconteceu. E aí ele fica falando pro Marcos assim: agora você vai admitir que você não matou as crianças do orfanato. Fui eu, fuck face, hahaha, eu quero os créditos pelo meu trabalho maravilhoso. É, porque ele fez tudo isso, tipo, sequestrou Marcos e tal, e matou um monte de gente e tal, porque ele queria que Marcos reconhecesse que ele que explodiu o orfanato há não sei quantos anos.
Ah, que bom. Era... Gente, olha só, não era só ele matar mais um monte de gente e pronto?
Não, e pior, ele fala que ele que matou, que explodiu, que não sei o quê, mas ele fica falando que Marcos queimou a cara dele.
Como?
Eu acho que teve algum evento dos episódios passados que, tipo, deve ter mostrado os dois juntinhos, amigos e tal. E, tipo, o Marcos deve ter feito alguma merda, tipo, Branca de Neve.
Não, na verdade, ele deve ter tacado fogo no negócio, o Marcos deve ter atacado ele pra fugir, porque ele não morreu, né?
Pode ser também.
Ah, e ele deve ter se queimado no próprio no incêndio, e ele tá falando que foi o cara, mas, tipo assim, foi o cara, mas o cara tava tentando fugir, provavelmente, né?
Aí, menina, Marcos, quando tiram a coisinha lá da boca de Marcos, né? O negocinho do cara da pantufa, que mentira. É, ele começa a fazer uma sessão de psicanálise com o Fuckface. Ele fala assim: eu não vou admitir, você tá desesperado pra ter alguma significância, não sei o quê. Você é o tipo de gente que comeu uma cabra em rede nacional pra as pessoas prestarem atenção.
Gente, referência a Black Mirror, hein?
Uhum. Você acha que se pessoas suficientes amarem você, vai preencher esse vazio que você sente. Aí você acha que o Fuckface reage como?
Chora.
Fuckface fala assim: você acha que é só isso? Você acha que é simples assim? Meu pai era um merda. Ele exigiu coisas de mim que eu tive que sair por aí fazendo um mano de loucura pra eu conseguir um dinheiro e um abraço no fim do dia, que não sei o que, papai. Ah. Aí Marcos fala assim. Aí Marcos fala assim: tristeza é raiva invertida. E tudo que eu vejo quando eu olho pra você é tristeza. Você não quer fama, você não quer ser famoso, você quer ser amado. E a solução pra tudo isso não tá do outro lado da câmera. A fama não vai consertar o que aconteceu com você.
Quero um amor maior. Amor maior que eu. Tocou, Jota Quest?
Porra! Não, e aí tem um momento que Marcos descobre algo sobre si mesmo no meio dessa conversa. E isso o homem da pantufa tá tipo assim, quê? Olhando pros dois. O Fuckface fala: você queria matar o Ronald Reagan, o que você tá falando? Porque teve aquele plot que o Reagan soltou os louquinhos, que um caiu em cima do pai dele, né, da mãe dele, sei lá.
Uhum.
E aí ele fala: eu queria, mas eu percebi que eu tava errado, que o que importa na vida não é vingança, o que importa, o que te faz mais forte são seus amigos, sua família, não sei o quê.
Ah, can we be friends? Aí entra todos os outros da Dolly Class e começa a dançar. Ah, can we be friends?
Mais ou menos isso.
E a cabra em geral, é...
Aí o Fuckface fala assim: ah, eu era muito mais feliz quando eu tava com você, você foi meu primeiro amigo, mas aí você tentou me explodir, não sei o quê. E aí eu pensei, vagabunda is over, the friendship, everything, né, aquela coisa.
As pessoas são muito bobas, né? Só porque você tenta explodir elas, não quer dizer que você não quer ser amigo.
Pois é, menina. Aí Marcos começa a manipular a situação, fala assim: vem comigo pra escola da Deadly Class, lá as pessoas vão amar você, a gente vai... descobrir tudo junto, não sei o que.
Matar a gente junto.
Isso, dá um bonitinho, vem cá, meu amigo, não sei o que. Aí o Chester fala assim: ah, eu adoraria, tá? O Marcos vai pega um tijolo, dá na cabeça dele e sai correndo. Lembre-se que, assim, o povo entrou na casa anterior pra achar a cabeça de Chico, não achou, o Marcos foi levado pra esse outro lugar e o povo foi pra um outro rendezvous, certo?
Certo. E o homem das pantufas?
O homem das pantufas, nessa hora da tijolada, ficou: oh, não tô entendendo e tal, e foi tentar ajudar o outro. O Marcos sai correndo, no caminho pra saída, abre a geladeira e pega a cabeça do Chico.
Ué, como é que ele sabia que tá na geladeira?
Pois é, ele vai lá, abre assim, e tá a cabeça toda tipo Norma Bates, assim, sabe? Super segura. Aí tá, Marcos pega a cabeça e foge. Ele reencontra Maria. Aí maior DR com Maria, Maria falando assim: ah, eu sempre amei você, mas você me traiu. Aí ele fala assim: ai, que o que eu tive com você foi verdadeiro, foi tal, mas a partir de um momento eu comecei a sentir que eu tinha uma obrigação. Aí ela fala assim: eu sou uma obrigação, é isso que tá falando? Aí ele: não, não, não foi isso que eu falei, não. Tipo, morrendo de medo da doida, né? Aí ela fala assim: você pode ficar tranquilo, você tá livre dessa obrigação agora. porque eu sempre me prendi a várias coisas na vida inteira e eu usei você como uma nova corda, mas isso não vai mais acontecer, blá, blá, blá. Aí eles estão, tipo, quase se separando, assim. Aí aparece três bandidos.
Ai, meu Deus.
O homem do sushi, que tava perseguindo o Wong, o mágico.
Uhum.
O pai de Chico, o Diablo, do cavanhaque.
Uhum.
E um outro avulso. O pai do Chico fala assim pra Maria. Ah, até que enfim eu te encontrei, que eu tava já querendo te perguntar se você tinha achado meu filho. Só que nessa hora, tipo assim, eu não sabia que esse homem era pai de Chico. Eu achei que, tipo, Marcos era filho dele. Só que aí a câmera vai e desce e mostra a cabeça, assim, na mão do Marcos. Aí você pensa que vai ter maior revelação, né, nesse momento do bandido e tal, que eles estão lá, tipo, aquela coisa Maria e Marcos olhando pros bandidos, assim, tipo, o que que tá acontecendo?
Agora, me diz uma coisa, ele já não sabia que o filho dele tinha morrido? Como é que ele queria saber onde o filho tava?
É, às vezes, é porque eles queriam muito essa cabeça. Por algum motivo, todo mundo foi atrás dessa cabeça.
Mas o pai sabia já que o garoto era cabeça só. Era só isso.
Acho que sim, porque tem a cena do Wong consolando ele. Já perdi um filho também.
É, tá. Porque ele podia achar que eles tinham matado ele. Estavam brincando com a cabeça do cara ali, do nada, né?
Pode ser também. Aí nessa hora, você pensa assim, porra, vai ter alguma revelação, alguma coisa. Alguém vai voltar no tempo, né? E aí... O Federico De Vito do Moicano sai do lugar do rendezvous assim e fala: galera, por que vocês estão demorando tanto, caralho? Tits up, vamos entrar. Aí os bandidos dão 257 tiros no Federico De Vito de Moicano e acaba.
Quê?
É esse o final da primeira temporada. Tipo, não
Peraí.
Entendi.
O pai do Chico, sushizeiro avulso mágico, isso. E um avulso avulso.
Aham.
Estão falando, cadê Maria, cadê meu filho? Você tá aí com um namoradinho com a cabeça do meu filho na mão.
Isso.
Atira o indevito?
Sim, porque ele sai, tipo, todo assim, ah, tits up, tal, aí eles vão no reflexo e atiram nele.
Esses são os bandidos profissionais.
Sim. E é isso, a temporada.
Uhum.
E aí Chester tá vivo ainda, tá comendo muita cabra e ir atrás de Marte de novo. Nada se resolve, fica esse climinha de triângulo amoroso também que, né, foda-se. E a gente fica na expectativa da segunda.
A gente fica na expectativa que essa porra seja cancelada, mas não vai ser, né? A gente deve estar confirmada a segunda temporada. Olha, é brincadeira não, gente. É um tal de correr em volta do rabo pra não dar em nada que, olha, agora virou moda, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas contratam as pessoas e mostram assim, você tem que adaptar isso aqui. Só que a pessoa vê que o material não dá... Não rende. Aí a pessoa faz todo um embrolho em volta pra ficar, dar tempo de pensar o que vai fazer na segunda temporada, sabe qual é?
Sim, com certeza.
Porque, cara, não tem mais nada do que tirar. Não tem, sabe? Tipo, eu gastei tudo aqui. Tipo, são duas HQ, vamos dizer, igual Umbrella. Umbrella Academy, são duas HQs. Tem essa história da menina que quase explodiu o mundo e tem uma outra. Quer dizer, já não seguiram muito bem a primeira. E já misturaram com um pouco da segunda pra fazer render. O que eles vão fazer na segunda temporada, ninguém sabe. É igual esse Deadly Class. Já tô vendo que é qualquer coisa pra poder justificar que, ah, não, pô, matamos um principal. Olha aí, ó. Muito foda.
E acho que é bom a gente dar uma notícia aí, porque Deadly Class vai chegar aqui no Brasil pela Globoplay, né?
Porra, Globoplay só tem as coisas boas, né? A vontade que dá de adquirir Globoplay é a menos de 30.
Fim do mês de abril aí, vocês vão ter essa delícia disponível junto com os novos episódios de The Good Doctor. Então foi isso, Eric. Eu acho que, né, a gente cobriu bem as duas séries, início e fim. Agora sim as pessoas podem tirar suas próprias conclusões.
Eu acho que você simplesmente gastou muito crédito celular pra me dar essa informação. Porque, olha, podia ter gastado uma mensagem.
Karaokast, edição da década.
Dia 7 de dezembro, vamos cantar, dançar e comemorar muito. Os 10 anos dos Seriadores Anônimos.
Mais informações no evento do Facebook, linkado no post desse podcast.
Então vamos passar para o Umbrella Academy?
Vamos!
É, botar as lentes brancas aqui tudo, né? E se jogar. Gente...
Cadê meu violino?
Olha, The Umbrella Academy, vou te contar, viu, Erika? Que saiu o primeiro teaser. Ai, I Think We're Alone Now. Várias musiquinhas boas.
Com a Brie Larson, né?
Sim, Brie Larson arrasando ali como, né, aniversariante.
A oitava criança.
E a Umbrella Academy é impressionante porque é o seguinte, né? Eu descobri, tipo o Brooklyn Nine-Nine, sabe? O tanto de fã que surgiu quando cancelaram a série. É o tanto de fã que tem dessa HQ. Tipo, todo mundo no Brasil, 100% do nosso país, leu The Umbrella Academy, né?
Menos eu.
Menos todo mundo. E, né, todo mundo, ah, caraca, é ilustrada por um brasileiro e não sei o quê. Ficaram muito loucos, né?
A HQ é bem, bem maneira, assim. Ah, e pior, é, o enredo é do homem do My Chemical Romance.
Sim, fiquei sabendo dessa barra.
Essas duas séries são épicas, hein? Coisas bem interessantes por trás. Man Russo, My Chemical Romance. Daqui a pouco o Avril tá lançando uma série dela. Vamos ver.
Ah, a gente tá aguardando até hoje aquelas HQs, aquela série da Alyssa Milano, né? Baseada nas HQs dela.
É verdade, né?
Será que saiu?
Gente, é igual o filme da Nana Gouveia. O filme da Nana Gouveia saiu e a gente não conseguiu achar. A gente tem que procurar.
Pois é. A gente tem que ir atrás dessas pérolas, gente. Indica pra gente onde tá a série da HQ da Alyssa Milano.
E o filme Catástrofe da Nana Gouveia.
Isso.
Então, voltando. Conta aí, Nen. Você viu toda essa?
Vi toda. Vi o primeiro episódio e o último e li o que aconteceu em between, né?
Ah, tá. Eu vi toda. Eu vi toda porque eu tava, assim, muito indignada.
Tava cansado de ficar indignada, né?
Sim, sim.
Então eu vou contar a premissa básica de Umbrella Academy. Primeiro, gente, produção Netflix, né? Essa emissora maravilhosa que a gente ama, que cancela Ondeira, tá? E me fala assim, ah, porque a gente divulgou muito e ninguém assistiu. Problema, né? Sendo que nunca colocaram na porra do destaque da porra do menu lá da Netflix. Sou muito revoltado. Mas enfim, a gente tá enrolando pra caralho aqui pra não falar dessa delícia. Que é o seguinte, gente, Umbrella Academy conta a história... Eu vou falar como a série começa, tá, Erika? Pra criar...
Watchmen. Watchmen for Kids.
Criar um clima para as pessoas. A gente tá vendo dois russinhos, um russinho e uma russinha na piscina, se conhecendo assim. Aí, russinha, tudo bem? Como é que vai? Você vem sempre aqui e tal? Mó flete, mó negócio. A mulher toda... e o homem todo assim, ai, tô chonado por essa mulher. De repente, essa mulher vai para a piscina e começa a parir. E a mulher não tava grávida. Aí o russo já fica como... caindo numa armadilha, né? It's a trap. E aí começa a fazer o parto da mulher ali, você fica assim, o que tá acontecendo?
Por sorte, um monte de idosa, né? Eles nadavam num lugar que era um monte de véia que tinha lá, e aí parteiras, velhas parteiras.
Um monte de véia parteira, tudo doula. E aí as véias começam a fazer o parto, aí entra a voz do narrador, né? Dizendo que naquele dia, que por sinal é o dia do aniversário de Brie Larson, é uma grande conexão aí que ela tem com a série, nasceram crianças... De mulheres que até então não tinham nenhum sinal de gravidez, elas engravidaram e pariram naquele mesmo dia. Foram 48 crianças, se eu não me engano, ao redor do mundo. E aí tinha um bilionário muito, como eu diria, excêntrico, que decidiu colecionar essas crianças e adotar o máximo possível delas que ele conseguisse.
O máximo, aí foram 7.
É, pois é, acho que ele não era tão milionário, tão influente assim, né?
Achei bem, bem muquirana isso. Tipo, porra, 48, ele pegou 7. Pô, tinha que ter pego pelo menos uns 12, porra.
É, na verdade ele pega 7, são 6, né?
Que... É, porque ele não sabe, ele pega 7 e pronto, mas ele não sabe o que cada um vai... Ele não tem ideia, porque assim, não é que as crianças já nascem fazendo alguma coisa. Ele acha estranho e pega essas 7 crianças.
É, ele só quer as crianças por causa do evento, né? Ele quer...
Sim, depois lá na frente, não sei se você chegou a ver, você vai descobrir que esse homem é um alienígena. E aí ele provavelmente sabia que essas 7 crianças iam ter algum poder.
Você acha que ele é Skrull?
Eu acho que ele é Kri.
Então, ele adota essas crianças e ele, mais tarde, quando começa a perceber que elas têm coisinhas especiais, mas, na verdade, ele deve ser... Sempre soube, né? Nesse plot da Etesice. Ele começa a treiná-las pra salvar o mundo. Assim, aleatoriamente mesmo. Missões avulsas, né? A princípio. Porque ele não sabe do que ele vai salvar o mundo.
É bem ótimo, mano. É bem assim, ó, tem um assalto a banco, aí fica em câmera lenta, as pessoas usam poder, e aí fica tudo meio desaturado assim, não sei o quê. Aí tem um menino que tem um monstro dentro dele, que entra na sala e fica tipo Cthulhu. Aí tem um outro que é super forte, outra menina que fala assim, ó.
Adoro Cthulhu.
Que é a menina do TV Fama, que o poder dela é ser o Nelson Rubens, ela falou o que a pessoa faz, né?
O rumor, né?
Inclusive, ela tá mandando a mídia brasileira, né? Que tudo é rumor, boato. E essa menina é a editora do Brasil. E
Vamos pela ordem do IMDb aqui, ó, pra facilitar pras pessoas. Não a ordem dos números da série, né? Que é, toda hora fica aí botando os números. A gente tem Vânia, que é a Helenzinha. O poder dela é reclamar.
Ser chata pra caralho, mimizenta e escrever livro falando mal da família.
E aí o pai dela é super sutil, falando assim... Sai daqui, sua piranha, tu não tem poder não, caralho. Só vagabundinha, bem Mansão Rio.
Aí vem mamãe robô.
Gente, esse plot dessa mãe é surreal. Olha.
Garoto, olha, você não viu nada. Porque no início da série tem a mãe deles, que é a única que passa amor pra eles.
Sim, que a mulher tem a mesma idade pra sempre.
Isso, aí você descobre que a... Porque o plot inicial é que esse velho morre e eles que tinham tudo se separado porque houveram traste, maltratava eles, só, briga, só queria saber deles de fazer a luta lá e treinar, eles voltam pro enterro do véi. E aí a mamãe tá com a mesma cara. Aí você fala assim, quê? Aí, mamãe era uma robô.
Ai, gente, mas a gente vê que acontece isso até com o Nick Fury, né?
É, mamãe era robô e o melhor amigo de papai era o macaco, mas vambora, continua.
Eu amo o macaco. Beleza, a Ivânia tem esse problema, ela toca violino e é chata, né, a função dela na série.
E faz cara de Ellen Page e usa a roupa da Ellen Page.
É.
O figurino dela é o mesmo. É tipo, camisa social abotoada até em cima e cara de Tomohene.
Ô, gente, pensar que eu já gostei tanto dessa menina, né? Mas ela realmente... A gente vê aí Kitty Pryde, Juno.
Não, Kitty Pryde foi o único papel que ela fez diferente, eu acho. O Kitty Pryde lá do X-Men antigo. Uhum. Tipo, ela tava mais solta, ela fazia mais brincadeira, ela ria. Você via que ela era mais descoladinha. Depois de Juno, ela virou a Juno e não saiu mais essa porra desse encosto.
Tanto que no documentário dela das Gaycations, né, que ela foi indo nos países mostrar como é... Ela tem
a vida do Bolsonaro
e tal, isso. Ela é a mesma personagem de Umbrella Academy.
Sim, a camisa social até em cima, depressiva. E cara de assustada.
Naquele episódio que ela vai entrevistar o Bolsonaro, se ela tivesse usado o poder que ela realmente tem, talvez a gente tivesse melhor, né?
É, mas nem pra isso serviu.
Não.
A LMP já é a número 7, pra você ver. Anota aí.
Aí a gente tem o Luther, que é o grandão...
Ah, número 1, que é o puxa-saco do cara, que ele é o filho favorito porque ele é forte, ele se acha muito bonzão. Mas aí ele se fode no meio tempo porque todos os filhos vão embora e ele vai morar na Lua, né? Aí ninguém explica porque ele mora na Lua, mas é porque ele foi sozinho resolver uma treta.
Que não precisava ser resolvida.
Que é, tipo assim, o pai mandou e aí o babaca foi porque ele era parecido. Se fudeu todo, o pai teve que botar um corpo de... Na verdade, o pai coloca a cabeça dele num corpo de gorila na HQ.
Amo.
Só que na série, porque não tem orçamento, eles colocam simplesmente ele com o corpo do fera do primeiro X-Men de 90. E aí é horrível, é todo borracha.
É bem mal feito mesmo. E assim, né, gente, vamos combinar que esse ator só serve pra ele ter o corpo que ele tem. Então, se nem isso vão utilizar na série...
Não, minto.
Ele é contratado.
Não é nem o fera, ele tem o corpo daquele homem do Liga Extraordinária, que faz o Mr. Hyde, que parece um braço de plástico, assim, sabe? Ele é muito ruim, e ele tem um romance com a irmã, né? Chatíssimo.
É, gente, esse caso de incesto aí é bem grave. E qual que é o poder dele?
Ele é super forte.
Ah, tá. Broncolão, né?
O mais previsível ever.
Aí tem o Diego, né, que claro que o bandido tinha que ser latino, olha aí essa série estereotipando.
Que é o número 2, que queria ser o número 1 e acha que é injustiçado.
Ai.
Porque ele é muito mais foda, muito mais ninja, muito mais não sei o quê. Mas ele é muito mimizento também. E tudo ele quer tirar faca e ficar... Só anda com uma roupa de couro o tempo inteiro. E ele toma banho com a roupa de couro, caga a roupa de couro e fica fazendo graça com a roupa de couro. E é muito apegado à mamãe robô.
E faz piadas ótimas, né?
Nossa.
Alívio cômico da série.
Comicozinho.
Opa. Aí a gente tem a Alison, que é a minha personagem favorita, apesar dela não ter plot nenhum, além de ficar inventando os rumores e sofrendo pela filha e namorando o irmão.
Sabe o que eu acho engraçado? Que a Alison também é uma das minhas favoritas. E a Alison é a personagem mais que era assim, pra gente falar assim, nossa senhora, que merda de personagem. Porque ela é só uma patricinha, que tem o superpoder da fofoca. Aí você fica assim, caralho, que parada escrota. Mas a personagem dela é tão carismática, a atriz é carismática, e mesmo ela tendo um romance chato com esse menino, o irmão dela lá, a gente simpatiza com ela, entendeu? Apesar dela fazer altas merdas durante a história, mas assim, porque ela vai sem querer, ela perde a guarda da filha, que ela tem uma filha, porque ela usou o poder na filha e o marido viu. Tipo assim, ah, que a criança, quero ler mais pra mim, mamãe. Aí, porra, você tem o poder de fazer a criança. Não, vai dormir, melhor. Aí o marido ficou puto que ela fez isso. Ah, pelo amor de Deus, né? Que pai e mãe não queria ter o superpoder de fazer a criança dormir e ficar quieta, né?
Gente, ela usava esse poder com o pai e tirava ele da jogada.
Não, pior, o pai dela fez ela usar o poder lá na frente, depois eu vou te contar esse plot. Tá. E aí ela, tipo assim, ela é bem legal, porque assim, ela é interessada, ela vai atrás da Ellen Page pra saber as coisas, ela tá tentando fazer alguma coisa. É uma das poucas personagens que estão ali circulando, e aí de vez em quando você vê que ela tá tentando atuar, sabe?
Uhum. E ela é a favorita de Ford, né?
É, pô, com certeza. Maeve da geração.
Exato, porque Maeve também sofreu desse plot de não ter nada pra fazer, mas a gente continua gostando dela.
Adoro.
E aí a gente tem o favorito do público, eu não sei porquê, porque ele é insuportável, odeio esse menino desde Misfits.
Mas eu acho engraçado que ele faz o mesmo papel de Misfits, porque eu vi Misfits primeira temporada.
Sim.
E é a mesma coisa, só que ele tá com má maquiagem.
É, a mesma bosta, só que gay, né? Porque em Misfits ele era hétero. Só que era essa mesma putariazinha, assim, de...
Não, ele era é aquele hétero que você não fica assim, né?
Dá pra dar uma brincada, isso.
Isso, broderagem.
E, gente, ai, sério, eu não entendo as pessoas gostarem tanto
desse. Você quer saber por que as pessoas gostam dele? Porque ele tem um plot de This Is Us, que ele vai arrumar namorado no Vietnã.
Eu amo.
Olha...
Gente, This Is Us, né? Que sempre é uma boa referência pra você colocar numa série de quadrinho.
Cara, assim, o plot poderia ser super legal, mas assim, fica uma merda porque, tipo, ele só vai pro Vietnã sem querer, e aí começa a dar pra um cara lá no Vietnã, e aí depois ele o cara morre, aí ele volta e ele fica chorando até o final da série, sabe? Tipo, ai, nossa, uau.
Amor de verdade, né, gente?
Sendo que era, desde o primeiro episódio, as pessoas estão falando assim, você tem o poder de falar com o morto, pergunta pra papai o que aconteceu. Ele não faz.
Ah, não posso. Não gosto de falar com papai.
Aí lá pra porra do final ele vai e faz. Porra, valeu, meu irmão.
Podia ter economizado uns episódios aqui, né, lindo? Ter feito um filme.
Nossa senhora.
Aí, Erika, a gente tem o que realmente tem algum plot, pelo menos, e que eu gosto bastante, que é o Number 5.
Melhor personagem.
Viajante do tempo. Mais poderoso que você respeita, que ele decide conforme eles fazem as viagens, quais as regras da viagem, né? Tipo, vamos tentar aqui agora, American Horror Story. Gostei bastante da trajetória dele na temporada, que eu não vi toda.
Ah, mas ele se fode bastante, né? Porque, na verdade, ele não tem controle, né? Tanto que o pai dele fala, não faz essa porra que vai dar merda. Aí ele vai e faz pra viajar no tempo, e ele vai pra um tempo onde que todo mundo morreu, né? Que esse é o plot da história, que ele viaja no tempo. Ele criança, ele viaja, tanto que ele, e tem um também, um, acho que era o número 3, que era o menino que virava o Cthulhu, morreu em algum momento, em alguma ação deles. Ele tem uma estátua dele no quintal. E esse número 5 também sumiu. Aí meio que isso que fez a família separar. E ele tem esse negócio que ele vai pra um futuro distópico onde tudo, ele encontra os irmãos todos mortos, perto da escola, da casa, né? E o irmão fortão tá segurando um olho. E aí ele fica assim, que é um olho mecânico, né? Um olho artificial. Aí ele fica com esse plot do olho, descobrir quem foi, porque se estavam lutando contra, provavelmente ele tá metido na destruição do mundo. Só que ele não consegue mais voltar pra casa. Então ele fica 58 anos preso nesse lugar, até que aparece, né, Madison Montgomery.
Madison, nome não é Edson?
É, eu confundi, eu misturei American Story com... Eu não tô bem hoje, não. Aí aparece Edson Montgomery numa peruca branca, fazendo a Mary Poppins da Viagem no Tempo. E aí convida o diabo para dançar e fala assim, ele já tá velho, esse menino já tá idoso. Aí ela fala, posso tirar você daqui se você prestar um serviço pra mim. Você vai ser tipo um matador do tempo e espaço. Um cara que anda pelo tempo e espaço matando pessoas. Como ele é foda, mata pra caramba, tipo, ele vai e topa. Mas na verdade ele topa pra tentar voltar no tempo e não deixar acontecer.
Vamos combinar que Edson, assim, ficou claro nessa série que o que Shonda fez com ela, tipo, ninguém faz com ninguém. Tipo, ela deve ter sido abusada, sabe? Alguma violência mesmo, porque, cara, se essa mulher tá precisando pagar as contas do jeito que ela tá pra fazer essa série, nesse papel que ela fez, ela podia ter voltado pra Grey's se não fosse grave o negócio.
Cara, na boa, eu acho que esse papel nem foi tão ruim, porque era em As Vantagens de Ser Invisível que ela nem aparece no corte original. A gente vê que ela tá lá por causa da cena pós-crédito, que, tipo...
Eu achei bem humilhante o papel dela nessa série.
Não achei, não. Achei... O papel dela é bem foda. Ela é bem foda. Porque ela é a dona da... Ela é meio que, tipo assim... É como se fosse a subgerente geral dessa empresa de gente que viaja no tempo, que tem Mary J. Blight, né?
Uhum.
Também. E o gordinho lá, amigo dela, que são os caçadores de aventuras. Os MIB, que viaja pelo tempo para não deixar as pessoas mudarem o tempo. O que tem que acontecer, tem que acontecer. Então, o fim do mundo tem que acontecer. Esses dois são mandados para caçar o número 5, que consegue voltar. Depois mostra toda a epopeia que ele fez para conseguir voltar, né? E aparece que ele reaparece em casa no primeiro episódio do nada e todo mundo fica assim, oi, quê? E do mesmo tamanho, criança. E aí esse pessoal vai atrás dele porque ele tá querendo evitar o fim do mundo e não pode. Então a Madison. Tô com Madison na cabeça.
O pior é que o sobrenome é o mesmo, né?
É, isso que tá me deixando louca. E aí a Edson é a chefe deles, então ela tipo fica aparecendo toda hora, fica negociando com ele. E ela é bem maneira, assim, a personalidade da personagem é bem legal. O problema é que ela aparece pouco.
E ela tem uma caracterização de 30 seconds, né, com aquele cabelo branco.
É caricata. A série toda é muito caricata, é muito esquisita. Depois entra... Já falamos de todos os irmãos, já, né?
É, tem o Ben aí, que é o que morreu, que desmantelou...
Todo os tentáculos.
Isso, desmantelou a família, a Umbrella.
Que esse irmão aí do que fala com o espírito vê ele o tempo todo. Na verdade, ele não morreu, ele tá na série o tempo inteiro. Sim. E é adulto.
Inclusive luta, né?
Que os espíritos crescem.
É a representação do irmão que vê os mortos de como ele seria adulto.
Que... Mas ele age como adulto, cara. Ele não é uma criança que ele tá vendo como adulto, projetando como adulto.
É, realmente complicado. Será que no afterlife as pessoas evoluem, desenvolvem com seus filhos e com seus pais?
Sei lá. Só sei que o cara do Misfit tem esse irmão encosto que fica com ele, tentando tirar ele do mundo das dorgas, né? E aí acontece toda essa barra no primeiro episódio, que eles voltam pro enterro do pai, aí o pessoal xinga Ellen Page faz cara de cu e vai embora chorando.
Papel da vida dela é esse, né? Ser xingado, humilhado e fazer cara de cu.
Sim. E não é no primeiro episódio que tem um ataque da Mary J. Blige com o cara, não, né?
Não, porque eu só vi a Mary J. Blige lá pro final.
Ah. Então, é o que acontece. Resumindo, durante toda essa história, Mary J. Blige e outro maluco precisam matar o número 5 ou prender ele. Alguma coisa.
Pra impedir que ele mude.
Só que é tipo assim, os trapalhões perseguidores. Então, tipo, eles só ficam andando pra lá e pra cá, o cara se envolve com a véia que vende rosquinha, e aí já não quer mais matar ninguém. Aí a Mary J. Blight, eles botam cabeça de urso e de porquinho e vão matar as pessoas. E aí a gente descobre que o menino número 5 quase é pego porque ele vai num shopping pra buscar a boneca que era o Wilson dele, quando ele ficou perdido no tempo e espaço lá. Aí ele vai salvar uma boneca de shopping e fica andando com essa boneca de shopping.
Boneca do mal.
É, pra cima e pra baixo. E a Edson descobre tudo e fica indo atrás dele pra falar, ó, desiste aí. Aí como ele vê que o povo é muito incompetente pra matar o cara, ela oferece pra ele o cargo dele de volta, pra ele voltar a ser matador lá. Só que ele, na verdade, ele só faz isso pra pegar a mala, porque esses caras que vão atrás dele, que são os matadores temporais, eles têm uma mala que eles conseguem viajar no tempo, né? E só com essa mala eles conseguem entrar naquele tempo e sair. E aí mostra que esse menino fez o acordo com ela pra entrar pra organização. E aí ele explodiu a organização toda, pegou uma mala, fugiu e caiu de novo lá no dia do enterro do pai. Aí essa galera vem atrás dele, que a Edson atirou nele, fez um carnaval, e não consegue pegar ele. Quando ele tá indo com os irmãos pra tentar evitar o apocalipse lá, porque eles já descobriram a história, estão tentando descobrir a história de quem era o dono do olho, Edson aparece no meio da estrada e fala assim, ó, volta comigo pra lá, pro negócio lá do Afterlife lá matador, que eu deixo seus irmãos viverem. Beleza, beleza, mas só que vai ter o fim do mundo, não importa. Só que o fim do mundo vai acontecer tipo em 2 dias já. Quando ele acha que viajou pra caralho no tempo, quando começou a história. Só que é tipo assim, é uma semana pro fim do mundo. Então fica essa barra. Aí ele vai e volta, cai de novo no tempo, consegue fugir. Enquanto isso, a Ellen Page não fez nada.
Passou, só ficou lembrando das humilhações que nada. Ela sofreu com o pai.
Nada. Não, e aí ela se mete com um cara do nada, que um cara aparece pra fazer aula de violino com ela. Cara super intrujão, um cara super estranho. Aí a Alison, a irmã dela, vai lá e encontra esse cara dentro da casa da Ellen Page, sem a Ellen Page tá lá. E a Ellen Page é super normal, que ela fala assim, ah, porque ela esqueceu a chave comigo, eu vim trazer. Aí a Alison fica assim, que porra é essa? Aí fala que a Ellen Page é a Ellen Page. Para, você tá invejando! Não sei o que, sei o que lá. Mimimi. Ai, gente, quantos anos tem essas pessoas?
Você não me deixa ser feliz, irmã.
Sim, sim, essa barra. E aí o cara é mó maluco e a gente descobre que esse cara nasceu no mesmo dia que essas crianças, que nem a Brie Larson. Só que ninguém foi buscar ele porque ele não tinha poder. E ele foi se oferecer lá na casa do velho. O velho falou assim: vai tomar no cu, você não tem poder, já baixa a merdinha que tem aqui. Oh, aí ele foi, ficou putiane, e aí ficou esperando um momento pra poder pegar essa menina Wanda, Wandinha Adams, e fazer um negócio, porque ele descobriu, porque quando o homem morreu, o drogado roubou uma caixa na casa do homem, e dentro dessa caixa tinha um livro onde o homem anotava tudo. Tipo, mas essas crianças já tinham 30 anos quando o cara morreu, mas a anotação de 30 anos de vida tava ali.
Haja papel, hein?
Né? Porque você não lembra desse plot que sumiu uma caixa, o homem macaco falar pra ele assim, ó, a caixa sumiu, você tá sabendo onde tá? Aí ele, não, não sei de nada, ele vai e tira de dentro da roupa. Aí ele joga no lixo, quem pega? Esse cara, que coincidência, não? Aí o cara descobre que Wanda tem um super mega poder, que na verdade ela é mais poderosa que todo mundo, sendo que isso tá claro desde o primeiro episódio, porque assim, pra que eles vão arrastar uma pessoa sem poder durante 12 episódios ou 10 episódios, sei lá quantos episódios tem? Pra nada. Uhum. Era óbvio que ela era mais poderosa. E aí passa um flashback explicando que ela ficava presa numa salinha pra controlar o poder. E ela não lembrava porque o pai fez a Alison apagar a memória dela. Tipo, ok, ok. Já pensou que legal seria se você esquecesse que você tem poder?
Não, e o melhor é que o plot do pai, ele além de apagar, ele ficava humilhando ela só pra, tipo, Coco e Mallory. Você vai ficar botando isso. A pessoa pra baixo pra ela não perceber que tem poder, não faz sentido nenhum isso.
Eu acho que pra mim faria o sentido contrário, né? Porque a pessoa ia ficar se revoltando cada vez mais.
Ia ficar puta, exatamente. Ia provocar o fim do mundo quando descobrisse poder, né? Será que isso ia acontecer?
Será? E aí esse cara, por coincidência, já pegou essa agenda e em uma semana ele já bolou o fim do mundo. Numa semana ele perdeu o olho e trocou por um olho mecânico. Porque até, tipo, episódio 3, ele ainda não tinha nem implantado o olho. O olho nem existia. Pra tu ter a noção de como essa série é louca.
Cronologia, né?
Aí no meio da história, Mary J. Blige recebe uma missão pra matar o gordinho recebe a missão pra matar Mary J. Blige, eles ficam se perseguindo e a história continua. E tipo, whatever, essas pessoas, porque o 5, quando volta lá na base deles, manda essa mensagem pra eles ficarem correndo um atrás do outro, que nem os idiotas, eles acreditam. Aí a Edson tem que descer lá do além pra vir falar com eles. Eu sou idiota, não tá vendo? Foi o 5 que mandou? Aí ele sequestra esse cara aí avulso, o irmão de Misfit, que rouba a mala e sem querer vai parar no Vietnã. Arruma um namorado, o namorado morre, e aí ele volta e fica chorando e arrumando confusão em barzinho de ex-veterano. E é isso, no final, né, a menina se revolta porque o cara que descobriu fica botando pilha nela pra ela fazer as coisas, porque os irmãos têm inveja dela, porque os irmãos não sei o quê. Que ela acha uma coisa e descobre que o cara tá com esse papel e que esse cara tava vigiando ela o tempo todo.
Plot marido de Alison e Orphan Black, né?
Sim, sim. My Dear Johnny, como é que é? Essa série nova de Connie Britt aí. E aí...
Dirty John.
Dirty John, que é o cara que vai, né, e fica manipulando a mulher pra ela fazer só merda e achando que tá super assim, ai, que homem ele me ama. E aí ela descobre isso, ela já começa a se tremer toda, mas ele fala assim, não, fiz isso pra te ajudar, gata, não sei o quê. E ela acredita, e a Alison fica falando assim por ela, gata, esse cara é relacionamento abusivo. Você não leu o link de Alê, não?
Você leu o texto?
Quem não, né, Mori?
Né? E aí a Alison fica toda hora indo lá falar com ela, no final ela corta a garganta da Alison, e aí dá um escândalo, e aí nesse dia que ela corta a garganta da Alison pra ela não falar assim que a Alison ia falar, né? Ah, então, Nen. Só que a Alison é burra. Para só ela ter ligado e falar assim, menina, soube do boato? Você não lembra de mais nada, fim. Mas não, ela foi lá pessoalmente. Você acha que a Alison fica 2 dias lá no negócio sangrando, mas mesmo assim tá viva? E aí vai pra cena final, que é essa cena maravilhosa que o Léo agora vai contar pra vocês.
Ai, gente.
Que a Ellen Page, muito atriz, que ela vai e bota um taierzinho que parece a roupa, né, da academia.
Parece.
Ah, e esse pessoal da orquestra também é mega evil, tá? Que esse pessoal da orquestra todo tá bolando o final do mundo.
Ah, é? Essa eu não sabia.
Que eles sabiam que ela tinha poder também.
Que maravilha.
Mas esse cara, dono da orquestra sinfônica, que também humilha ela lá atrás, que ela só vive sendo humilhada, esse cara também tá metido com um pessoal que quer a seita do fim do mundo.
É, não podemos confiar em músico mesmo, né, gente?
Não. Já disse o pessoal do Choque de Cultura, né? Música é tudo metido com droga, parada.
É verdade. É, gente, eu sei que assim, chega o último episódio e eles falam assim, a gente tem que fazer a Lampage ganhar um Emmy, cara, não vai ser... Sabe?
Olha, na boa, se eles tivessem conseguido fazer isso, eu não tava... Olha, vai.
E aí eles falam assim, já que a Ellen Page não consegue mudar a expressão na cara dela, a gente vai mudar ela por nós mesmos. Então eles botam uma lente branca, deixam a menina brilhando, e a menina anda apática por todas as cenas, fazendo a vibraçãozinha, raiozinho, matando todo mundo, assim.
Tudo é efeito especial. A Ellen Page é um efeito especial.
Não, a Ellen Page, ela nem tava ciente.
É, ela só tá andando do mesmo jeito.
Isso. Fala assim, anda aí, menina. Vai. Só não para.
Porque ela tá fazendo, ela tá andando. Porque ela com cara mega evil, que eu tô fodona, é a mesma cara dela que encostou com cara de cu.
E aí ela sai assim, displicente, vai se arrumar pra fazer seu show na orquestra sinfônica. E os irmãos tão como? Temos que impedir o fim do mundo, caralho, não sei o quê. Assim, não tão tão assim preocupados com isso, não, porque rola várias ceninhas também, tipo a Alison ligando pra filha e pedindo pro grandão falar por ela, porque ela não consegue falar, e aí todo um drama, mimimi da porra.
Não, é porque eles ainda não sabem onde é que vai ser o negócio, né? Depois eles descobrem que vai ser que vai ter um concerto com ela. Aí eles falam, vai ser lá então o bagulho. Cara, eu não sei nem como é que essa mulher virou a principal da orquestra, porque ela não era uma japonesa. E aí, do nada, no final da série, ela já era a principal, ia fazer o show principal, tem porra nenhuma.
Ah, mas é porque tinha esse plano aí mega evil dos músicos drogados pra acabar com o mundo, né?
Ah, e antes disso, ela mata o namoradinho bosta também.
De um jeito que faz a menor diferença, né? Pra trama como um todo.
Nada faz diferença.
Pois é.
Tá, então, conta aí a saga dessa menina andando em câmera lenta, pegando ônibus pra ir...
É, gente, Ellen basicamente faz toda a série da Ellen Page, da Gaycation, possuída e matando gente.
E os irmãos vão correndo lá pro lugar, né?
Isso, até que ela chega lá pra fazer esse showzinho, né? Voz e violão, e violino, no caso. E aí, na hora que essa menina começa esse negócio, vai soltando as rajadas na plateia, no mundo inteiro... E um monte de gente gritando assim, ah, caralho, nunca me diverti tanto, e morrendo enquanto grita isso. Começa a rolar, tipo, os irmãos levitando, assim, numas bolas de poder de Ellen Page. Enquanto isso, a Alison vai bem quietinha, assim, se esgueirando pra trás da Ellen Page. Aí começa a sair, né, pegadas na lua, um negócio, uns fogos tudo saindo da terra. Nunca vi efeitos tão horríveis sendo utilizados pra fazer uma coisa tão grandiosa. E aí tem uma hora que a Alison vai e enfia uma faca no pescoço da Ellen Page, nas costas, sei lá, em algum lugar, dessa vagabunda.
Eu acho que é nas costas.
Punhalada nas costas, né? E aí, aparentemente, tudo vai se normalizando, né? As pessoas vão descendo.
É, porque, assim, o 5 quer matar ela. E o número 1 também. Mas aí os outros irmãos estão assim, ah...
Será?
Inclusive, a luta final inclui o irmão falecido... Que se prospecta, que é aí que eu tô falando. Esse menino, ele não tinha esse poder. Esse poder só aparece no último episódio. Tipo o dessa menina Ellen Page. Que o irmão, ele começa no meio da temporada a, tipo assim, derrubar coisa dentro de casa. Tipo espírito zombeteiro.
Sei.
Aí ele vai e derruba as coisas. Aí ele fala assim, faz aí, fulano tá comigo, bem. Vai, bem, derruba, empurra ali o negócio. Aí bem não consegue. Aí o pessoal fica falando, tu tá drogado. Tá maluco. Aí no último episódio ele consegue. O irmão consegue sair de dentro dele. E o irmão bota os tentáculos lá pra facilitar a trama, né? E joga todos os bandidos, o pessoal lá que tá entrando lá, armado até os dentes, pro alto com o cara fantasma. Deus Ex Machina total, né? O cara fantasminha resolveu tudo. Enquanto isso, os outros irmãos vão lá. Não é o número 5 que dá a facada nela, não?
Não, é a Alison.
Aí a Alison consegue parar ela, ela desmaia. Eles falam assim, ai que bom, vai acabar tudo bem.
Deu tudo certo.
Só que tá caindo um pedaço da lua na Terra.
Isso. De verdade, se essa cena dos asteroides da lua caindo tudo não foi indicada a um framboesa, algum prêmio Leopold Zanon de direção artística, eu não sei mais quem eu sou.
Fora que a lua parece que tá assim grudada na Terra, né?
Sim.
De tão perto que ela tá.
E eles fazem uma montagem que os irmãos estão lá decidindo o que fazer 3 horas e vai um monte de gente ao redor deles, seja muito perto deles ou seja do outro lado do mundo, sendo queimado junto com a lua num efeito horroroso, assim.
O mundo vai sendo destruído, assim. Vai tipo uma bomba nuclear.
Uhum.
Aí vai queimando tudo, mas exatamente não queima onde eles estão. Começa a queimar por todos os lugares. Sim. Até chegar neles. É sensacional.
Queima Mary J. Blige lá, parada no meio da rua.
E Mary J. Blige nem percebeu, tava fazendo uma ligação, nem viu que isso. Tava queimando o mundo. Ridículo.
Pois é, mostra o Stan Lee, a participação que ele já tinha gravado nessa série antes, sendo queimado.
É.
E todo mundo, e eles estão lá, o que a gente faz, caralho? Minha irmã tá aqui caída nos meus braços. Aí o número 5 tem a fala mais cretina, assim, gente, desculpa. Ah, vamos tentar viajar no tempo, todo mundo junto comigo. Aí, acho que
é... Caralho, esse último episódio é só isso. Tipo, pessoas tiram poderes novos do Anos. A Alison não fala, ela tá escrevendo o tempo todo. Eu acho engraçado que dá tempo, né? Ela não tem voz. Ela não tem voz, quer dizer.
Ah, sim, é verdade. Alguém fala assim, mas e aí? Tipo, você consegue ir com todo mundo? Por que você nunca fez? Ah, ele, não, pois é, nunca tentei não, mas vai que, né? Vamos ver se pá rola. Aí eles falam, ah, a gente leva a Vânia ou deixa a Vânia? Ele fala assim, a Vânia sempre vai ser a responsável pelo fim do mundo, isso não tem como mudar. Mas se a gente estiver com ela, a gente pode tentar mudar ela pra evitar. Aí eu fiquei assim, ah tá, que era o que teu pai podia ter feito a vida toda, mas preferiu ficar humilhando a menina, né? Tipo, o quê? E tipo, se eles deixam Vânia lá morrendo junto com o mundo acabando, ela vai causar o fim do mundo como?
Porque eles vão voltar no tempo e ela vai continuar existindo.
Mas eles não podem em algum momento matar ela?
Cara, a parada aqui pra mim, pior do que isso, Léo, eles não matarem ela, eles poderiam matar ela ali.
É, eles poderiam antes. Levar ela na viagem e matar, né, também.
É, mas a questão que eu fiquei mais puta que esse final foi assim... Ah, vamos tentar? Vamos, bora, bora. Uhum. E aí mostra eles ficando criança. Como se eles fossem voltar. Porque o que aconteceu com o 5 não foi por querer, foi um acidente.
Uhum.
Ele voltou no tempo e sem querer ele errou um cálculo e ele voltou a ter a idade que ele tinha quando ele foi embora. Mas não era, ele ia voltar normal, adulto. Mostram eles crianças como se eles fossem voltar no tempo e entrar no corpo deles, sei lá. Uma coisa que eu fico em dúvida, eles vão entrar no corpo deles mesmo no passado, ou eles vão ter que matar eles do passado pra substituir, porque o 5 só volta pro tempo atual e não dá nenhum problema, porque ele tava desaparecido, ele saiu da linha do tempo e voltou.
Sim.
Nesse caso, eles existem na linha do tempo pra onde eles estão indo, e estão indo de novo pra lá. Vão ter duplos.
É.
E assim, vamos dizer que a mente deles vai pro corpo deles criança. A Ellen Page vai saber tudo o que aconteceu.
Pai, mas eles podem fazer o rumor de novo, né?
Eu sei, mas pra fazer o rumor ela tem que estar acordada, né?
É, mas aí eles deixam ela um tempinho ali drogada, igual Will, Sage.
E outra, a outra vai voltar ao poder? Porque se ela voltar no tempo sem voz, como é que é?
Ah, não, eles vão arranjar um jeito de devolver. É, vai ser tipo assim, ah, voltei no tempo aqui de um jeito que eu nem sabia que era possível, e junto eles zeram todos os poderes de volta e todas as coisas de vocês.
E aí a gente vai ver a história deles cuidando da irmã, sendo bonzinho, brincando de amarelinha, vai ser isso?
Isso, aí, você não tá super animada?
Ai, cara.
Cara, eu sei que assim, falando a sério...
Não faz nenhum sentido.
Sobre as pessoas que gostaram da série, eu acho que realmente vocês devem ter visto alguma coisa aí que eu não vi, né? Se fala muito sobre, ah, é adaptação de quadrinhos, então é pra ser meio exagerado mesmo e não sei o quê. Não sei.
Mas eles tinham que assumir a galhofa. Eles não assumem que são galhofa. Eles se levam a sério.
Eles tendem a fazer uma série séria e muita coisa não faz sentido e é tirada do cu, assim, nessa conveniência. E ninguém se preocupa... Porque, sei lá, às vezes você faz uma coisa muito conveniente, você faz uma piadinha, tipo Marvel, né? Quando... faz essas coisas.
É, quando faz o óbvio, o ex-machina, a pessoa mesmo soa a situação, aí dá aquela aliviada.
Isso.
Esse eles nem tentam.
Não, e pior, eles agem como se fosse algo muito inovador, assim, muito inventivo, que eles acabaram de pensar.
Não, mas eles acabaram de pensar mesmo, porque o final da primeira HQ não é esse, né? Eles realmente tiraram esse final do cu, que ninguém entendeu nada, porque eu vi gente que leu a HQ e achou o final uma merda.
É, todo mundo que eu vi na minha timeline tava amando muito essa série. Dizendo que, caramba, que história, que incrível.
Porque, super na verdade...
Super fiel às HQs, um monte de gente falou.
Não, o final é completamente diferente.
Teve gente que falou assim, Erika, nossa, a série é assim, você não entende ela direito até o episódio 7. E aí, nos últimos, você ainda tá meio confuso, e no final mais ainda, mas a HQ também é assim, então tá perdoado.
Nossa, o que você não entende a série até o episódio 7 é quando a Ellen Page descobre que tem poder. Tipo, ah, pelo amor de Deus, gente, todo mundo já sabia disso, né? Não precisava mostrar na série, era óbvio. Mas... porra, o final não tem nada a ver com o final da HQ. A Ellen Page, o personagem da Ellen Page fica muito mais upado do que aquilo ali. Ela só vestida de taierzinho, ridícula.
entendeu?
Sabe o que me incomoda na personagem da Ellen Page, na real? Beleza, a gente sabia desde o começo que ela ia ser isso, e o fato dela se tornar um robô sem emoções, que só sai destruindo coisa sem motivação nenhuma porque tá com raivinha, me incomodou muito, porque assim, você poderia ter uma personagem que tem um poder muito foda, incontrolável, não sei o quê. Por exemplo, tá? Citando um outro exemplo que acho que nunca foi feito direito aqui, Fênix Negra. Poderia. Mas você fazer só a pessoa ser descontrolada, sair matando, e é tipo assim, perdeu o traço da personagem que ela era. Ela não era mais ela mesma, ela era só um artifício de destruição, sabe?
A Ellen Page foi artifício de roteiro do primeiro ao último episódio. Ela não foi um personagem.
Pois é.
Ela ficou a série inteira aparecendo em momentos específicos pra ser humilhada, e aí pra poder falarem dela, pra poder a gente lembrar que ela existia, e aí de repente ela tinha um poder, e aí começaram a falar dela sobre esse poder, e aí descobriram que o final do mundo era ela, que era a bomba, e aí foram atrás dela resolver desativar a bomba, que podia ser um objeto. Foi isso. A Ellen Page ser um objeto ou ser um ser humano não faz diferença nenhuma nessa história.
Podia ser um cachorro.
Podia ser um objeto, sério. Vamos pensar. Tem um relógio de papai, que é esse cara super fodão, que ele fez um relógio com um negócio, descobriu que esse relógio, se chegar no minuto tal, acaba o mundo. Você lembra que tem um plot do relógio dele, que o monóculo dele some?
Que causa mó briga entre os irmãos, toda hora...
Isso. É porque esse monóculo, eles conseguem ver o futuro. Vamos dizer que ele criou essa peça rara, que a gente sempre fica vendo esse negócio, a gente sabe que existe, e eles têm que achar que isso vai criar o fim do mundo. Poderia ser um objeto.
Sim.
Entendeu? Ele não precisava existir. Porque, pelo que eu entendi na HQ, tem todo um plot assim dela ter sido realmente apagada por eles, pra poder ela não descobrir. E aí ela tem toda essa organização mega evil da Orquestra Sinfônica, que faz a cabeça dela pra provar que ela é mais poderosa e que ela tem que destruir o mundo porque eles são adoradores do final do mundo. Aí vira tipo uma seita louca, sabe? E ela vira uma personagem toda prateada, toda branca, assim. É toda uma entidade, mais ou menos, que ela vira, sabe? Então, realmente, justifica ela perder toda a essência. Ela era uma menina tímida, tal, não sei o quê. Mas quando ela libera esse poder totalmente, através até de uma máquina, eles dão um choque nela, um negócio nela, ela vira esse ser que é uma outra coisa. Então ela não tem identidade, é tipo o Dr. Manhattan, ela não tem mais associação com terra, com irmão, com nada. Mas ali não, ali é tipo assim, ela tá super boazinha, ela vai e corta a garganta da irmã no ataque de histeria, tudo dela é histeria. Ela grita e mata uns caras, ela grita e mata o namorado, ela grita e corta a garganta da irmã.
E aí ela segue nessa de sair histérica, tipo, ela não tem um momento da personagem tentar lutar contra aquilo, alguma coisa que diferencie a história pro fato de ser a personagem que, em teoria, tá, a gente torceu, porque eu não torci porra nenhuma, eu queria que ela morresse, mas deve ter tido gente que sentiu empatia e tal, assim, qual é a empatia que você tem com o personagem que a partir do momento que tem poder... sai louca e pronto, é isso. E as pessoas têm que ficar parando ela, têm que ficar fazendo coisinha. E ela
aí
só
dá vontade
fica ali,
de falar o quê? Seu pai tinha razão, tá vendo? Por isso que tinha que esconder seu poder.
Exatamente. Seu pai te ama.
Tão descontrolado, caralho.
Pois é.
Tipo, sabe? Aí é uma personagem besta. É isso que eu falei. Tipo, a Alison, que é um personagem tão bobo, você acaba gostando mais dela porque, tipo assim, ela sabe da responsabilidade do poder dela, entendeu? Ela foi punida por ter usado o poder. Então eu acho que isso. Você cria uma identificação. Essa menina, ela não tem nada pra você se identificar com ela. Porque ela é apática, depois é manipulada, e aí depois ela tem um mega poder que, em vez dela falar assim, por que ela não foi atrás dos irmãos matar os irmãos? Por que ela foi destruir o mundo?
Exatamente, cara. Ela tinha que ter... Ah, já que eu tô putíssima aqui por causa dos meus irmãos, eu vou fazer alguma coisa contra eles. Esse negócio irracional de vou sair destruindo geral because of reasons... Pra mim não tem muito sentido, porque o que a gente falou mesmo.
Até porque ela vai morrer também. O que que isso...
Tipo, ela não vai nem poder usar esse poder foda depois. Esse poder que ela desejou tanto a vida inteira. Ai, queria tanto ter um poder, meu pai me melhorou porque eu não tinha. Ela vai usar uma vez só pra acabar com tudo. Pronto.
Cara, seria melhor ela ter fingido que não sabe, que, tipo, ficou descontrolada, tipo, Fênix Negra, e aí depois entubar isso, e aí, tipo, no final mostrar, tipo, que eles salvaram o final do mundo, porque na HQ é assim, eles conseguem atirar nela, e ela fica sem memória.
Uhum.
E aí, assim que justifica, ela não conseguiu acabar com o mundo, e vai ter a parte 2 dessa saga deles aí. Beleza, poderiam ter feito isso, mais ou menos... ou então ela mesma ter falado assim, ah, fiquei descontrolada, mas eu voltei, meu irmão, por vocês. E aí no final mostrar o olho dela branco, tipo assim, na verdade eu tô fingindo porque eu vou querer, sei lá, ser uma ditadora.
Eu vou armar toda uma coisa.
Seria um final milhões de vezes mais interessante sem essa twist inventei agora da viagem no tempo. Que, assim, na minha opinião, não tem como gerar nada muito positivo, porque vai ser a repetição da história do Five.
Não, e eles apagaram totalmente a história do primeira temporada.
Tudo, tudo. É tipo American Horror Story mesmo.
Ai, como é que eu vou achar maravilhoso isso? Eu fiquei vendo essa temporada de merda toda. Eles vão apagar tudo. E aí...
O pouco que valeu a pena da temporada não valeu, né?
É, diga que então valeu. Diga que valeu.
Ai, que porcaria.
E de qualquer jeito que eles voltarem não vai fazer sentido, porque ou eles vão ter que só a alma deles ir pro passado, o que não aconteceu com o garoto, então quer dizer, ninguém nunca viajou no tempo, só foi a alma, já começa por aí. Dois, se eles forem com o corpo deles, eles vão ter que matar eles do passado pra poder substituírem, porque o pai não vai perceber que tem dois de cada?
É, ou então vão ter que ficar se escondendo na esgueira e interagindo com eles pra mudar alguma coisa escondida, pra ser uma bosta também.
Aí vai ter essa Ellen Page que lembra das paradas, ou vamos dizer que ela tá com uma amnésia temporária, mas eles vão ter que ficar indo lá na outra Ellen Page, criança, pra ficar brincando com ela de casinha pra ela não ficar do mal.
Ô, minha irmã, vem aqui, deixa eu te mostrar um negocinho.
Vai ser muito fofa essa temporada, né?
Não, e foi muito covarde, porque assim, com essa desculpa, eles vão trazer o personagem do Ben de volta, a Ellen Page de volta...
O namorado do Vietnã.
É porque nada aconteceu, feijoada, né? Tipo, aí a Addison que tinha tomado um tiro vai aparecer de volta, Mary J. Blight e o outro vão aparecer de volta.
Poxa, a gente perdeu uma cena de morte daquela da Mary J. Blight no orelhão, sendo queimada com...
Nossa, cara, cara...
O efeito do Chapolin.
Putz, aquilo ali foi o fã do Ashback mais me irritaram. Porque, tipo assim, nem avisaram pra atriz, assim, ó... Você tá no telefone e de repente você sente e faz assim com a mão pra tentar se proteger, sabe? Porque não é possível, você tá vendo a terra pegando fogo pra cima de você e você não tá sentindo nem o calor.
Sim, você tá apático num lugar que tipo, é como se não tivesse acontecido nada. Você tava ali e sumiu. Thanos.
É, tipo, caralho, não faz sentido. E assim, ah, sei lá, cara, eu sinceramente, eu não sei como acaba essa Umbrella Academy primeira que a gente falou aí, que eu não lembro o nome.
Deadly Class.
Deadly Class.
Mas ia ser melhor, né?
Não tem como ser pior. E assim...
E os efeitos realmente, agora você falando, a produção é outro nível, viu, de Deadly Class.
Sim, é completamente diferente, sabe? E os atores são melhores. Por mais que os plots sejam meio merda, a menina latina, ela é boa. Tanto que ela consegue ser manipuladora e você compra, sabe qual é? A amiga dela, maneira também. O mais fraco, acho que é o principal. Os meninos lá ingleses que ficam no telhado são maneiros. Pacifista também é um ator legal.
O inglês, né? James Wong.
James Wong. Mas assim, eles têm algum carinho, eles têm alguma... Aquilo que falou, né? Que o pessoal falou muito. Ah, nossa, eles são muito profundos, aprofundam os personagens. Realmente. Eles aprofundam de um jeito todo louco, sem pé nem cabeça, beleza. Mas aprofunda. O Deadly Class tem essa coisa de trazer uma outra camada, que pode ser muito nada a ver com a primeira, mas tá lá. O Umbrella Academy, eles têm um aprofundamento zero. Você vê o primeiro episódio e você vê o último, a única coisa que muda é o poder deles.
É, e assim, o que me frustra da série, na verdade, que eu comecei, como eu te falei, achando que eu ia gostar muito e tal, não é nem que eles tentam fazer esse aprofundamento, essa coisa da relação deles e falham, é que eles não tentam.
Não.
Tipo, parece que pra eles é suficiente fazer uma história meia boca de ação.
De irmão que fica brigando o tempo inteiro e tiro.
Beleza, vamos mostrar uma família disfuncional, que é o que eles se propõem a fazer. Vamos mostrar o que é que construiu aquela relação pra cada um. Não, o que a Umbrella Academy faz é só... Ah, a gente se odeia porque nosso pai era do mal e aí a gente é do mal também. E aí a gente foi fazendo umas coisas...
Ficou revoltado tudo. Porque a gente era maltratado. E sempre se separou.
E aí foi se batendo, foi não sei o quê. Aí um virou bandido, o outro e tal. Sabe, é tudo muito raso e muito só pra criar a próxima cena de confusão, de gritaria. Não é pra ter realmente uma evolução deles ou mostrar, ah, isso causou isso aqui entre esses dois irmãos.
Não,
e aí
nada.
Eles vão ter que fazer isso pra resolver. Não, é só pela próxima cena, não tem noção de todo.
Não, e aprofundamento deles é assim, são três cenas. Ó, por exemplo, esse cara que você acha que é bandido, na verdade ele era um policial.
Nossa,
ele foi policial... Aí ele era namorado da parceira dele. Essa parceira dele morre no episódio avulso, tentando salvar o irmão dele sem querer. E aí ele chora em cima do corpo e aí ele fala: agora eu vou me unir a vocês pra poder vingar a morte de fulaninhas. Ponto.
O outro, esse aí, que é o que o pessoal gosta mais, eu acho que é porque teve algum aprofundamento, porque teve um episódio inteiro dele lá no Vietnã de namorinho. Aí o pessoal acha assim, nossa, que romântico, que profundo, né? Que barra. Só porque ele teve isso de diferente. Porque o da Lua foi assim, ah, ele sofreu um acidente. Aí ele mostra ele sangrando na maca, o corpo dele todo deformado, e esse é o drama da vida dele. Você ainda me ama, mesmo sendo deformado? Fim. A Alison, o drama dela é esse, que é tipo, tem alguma consequenciazinha e dura mais, sabe? Porque conseguem levar, assim, por que a sua filha não tá aqui? Pergunta no episódio, era o outro. Ah, ela discutindo com o marido no telefone. Sabe, eles conseguem ir pingando de episódio a episódio, então acho que isso consegue manter o interesse. Mas também é uma trama super rasa, tipo assim, eu fui, usei meu poder com a minha filha, meu marido tirou a guarda, e aí eu não posso mais ver a minha filha. E ele fica embarreirando as minhas visitas. Beleza. Um morreu, o outro, que tem a história mais desenvolvida, que é o que todo mundo gosta, é porque ele viajou no tempo, você pensa, porra, o cara ficou 58 anos sozinho, vivendo com a boneca lá, porra, imagina que barra, tentando um jeito de voltar, e aí ele faz mil coisas, ele faz mil plots pra conseguir voltar, porque ele é esperto, e aí você respeita ele por isso. Mas os personagens são mega rasos, a Mary J. Blige, o maluco, tipo, não tem história nenhuma. A Mary J. Blige é maluca, fica tentando matar todo mundo o tempo todo, e o outro cara fica toda hora querendo namorar a véia da churrasquinha. Tipo, a Edson é, tipo, a Dumbledore da parada que fica aparecendo pra lá e pra cá. E o povo lá armado que aparece no final, que é da galeria Mega Evil lá do povo da orquestra, tipo, foda-se. Que eu também não vi desenvolvimento nenhum desse povo. Devo ter dormido, porque o namorado avulso que aparece do nada e convenientemente o homem que pesquisou a vida deles o tempo todo, ele acha o caderno que ficou 10 segundos na lixeira, porque logo depois quando o macaco fala com o cara, oh, é importante que a caixa, ele volta na lixeira pra pegar, o caderno já não tá lá. Quer dizer, o cara ficou a vida inteira na porta daquela porra daquela casa, esperando alguém jogar esse caderno no lixo pra ele pegar. Porra, gente, sério? Que é isso?
E aí você pensa que assim, cara, não foi uma série barata, por mais que os efeitos em alguns momentos sejam medonhos. Tinha gente, né, de nome envolvida. E aí,
não, porra, tem ator desconhecido. Por mais que os atores sejam avulsos, por exemplo, essa Alison eu já vi ela em algum lugar, eu não lembro onde. Tem esse menino do Misfit que já fez outras coisas.
Já, fez aquele filme maravilhoso, Máquinas Mortais, que porra, recomendo também. Que
porra. Tem Ellen Page. Aqueles outros dois devem ter feito alguma coisa famosinha em algum lugar, em algum momento.
Não, o Grandão fez Game of Thrones. Personagem de Con, que todo mundo zoava, que era, né, fazer um piada de pinto até na própria série.
Então eles gastaram, de repente, até mais com o elenco do que em Deadly Class, porque em Deadly Class eu não conheço nenhum daqueles atores novos, eu só conheço o Wong.
Que é inglês.
Né? Que a gente descobriu esse plot maravilhoso. Então, assim, não entendi, sabe? Tipo, isso já mostra a falta de cuidado, sabe? As coisas da Netflix são muito feitas à moda caralho. Eles inventam de fazer um negócio e eu acho que eles não dão tempo das pessoas raciocinarem o que elas vão fazer. Ah, liberou a verba. Faz correndo, porque tem que entrar no ar no dia 10. Ah, mas foda-se. E tem que ter tantos episódios de não sei quantas mil horas. Porque também é outro problema.
Porra, longuíssima essa série, gente. Me dá aí da edição que eu
enxugo. Episódio de uma hora. Tinha episódio de uma hora. Pra quê? Não tem nada pra acontecer na série. Ellen Page tocando violino.
Dava pra fazer a série episódio de meia hora com essa mesma quantidade aí. Ainda ia ficar meio chatinha, mas dava pra inventar alguma coisa melhor. E funcionava.
Nossa, é muito... E outra, a série ainda por cima, tipo, pouco que ela explica, tipo, o pai que era um alienígena e veio pra Terra. Que aparentemente teve uma fuga em massa do planeta dele, o planeta dele tava pra ser destruído. Não dá pra entender, não fica explicado. Você não entende direito. A história da orquestra também, você não entende direito. Você não sabe o que tá acontecendo direito. Essa empresa lá que viaja no tempo, matando gente que quer cagar a linha temporal. Beleza, tem essa empresa. Mas quem são essas pessoas que conseguem viajar no tempo? Tem tanto de pessoas assim que viajam no tempo pra ter uma empresa que tem vários assassinos?
Pra justificar esse povo, né? É Mega Evil, a gente da Deadly Class, do tempo?
É, e não, e pior, tem tipo telefonista, secretária, muita gente, Léo. Pra quê? Tudo bem, esse moleque tem esse poder, mas... Quantas outras pessoas têm esse poder?
Porque se a gente parte do princípio que esses poderes foram originados lá pelo parto misterioso...
Só 47 pessoas podem ter esse poder, sendo que a gente já viu que 6 delas não têm.
Exato. Então, né, teoricamente, cada um tem um poder diferente. Então, não vou acreditar que, ah, se a gente conheceu 6 e 100, o resto tudo é viajante do tempo, pra justificar toda essa estrutura, né, essa máquina inchada.
Sabe? é muito, muito assim, o que não conta nada, não explica nada, não perde tempo a aprofundar nada. É só todo o episódio um tiroteio, uma correria em câmera lenta, Snyder.
Fiquei preocupado que você falou que todas essas coisas ficam em aberto, porque são as únicas coisas que a série tem, né?
É, mas aí o que acontece? Então... Vão voltar no tempo, e isso tudo também não vai ter importado, então talvez eles não tenham desenvolvido, porque não importa, né?
Não precisa, né?
Sei lá, cara, eu sinceramente voto que a pior é Umbrella Academy, porque eu vi toda e parece que eu não vi, tipo, parece que eu vi dopada, sei lá, que eu não consigo lembrar de coisas que eu acho que pra mim eram óbvias que tinham que ter na série, eu não consigo lembrar.
Foi o seu castigo por você achar que, ah, tive que baixar os episódios e que vou ver ela no Netflix, não quero outra série, eu devia ter seguido na primeira.
É, mas aí o que aconteceu? Por causa dela, de ver essa delícia, que eu consegui ver dois episódios de Deadly Class. Porque eu já tava tão na merda que eu falei, ah, foi ok o primeiro episódio, né? Vai que o segundo...
é até bom, né?
É, porque pelo menos me deu força pra continuar, porque senão eu também tinha desistido logo.
Olha, mas... aí, o papel social de Umbrella é deixar as pessoas assistirem um pouco mais de Deadly Class.
É você ver Umbrella e falar assim, caralho, Deadly Class é maneiro, né? Porque... um cara que é um assassino pacifista faz todo sentido.
Ou então você vê Deadly Class falar mal e alguém assim, mas já viu Umbrella Academy, é bem pior.
Não, sério, e assim, eu não entendo a hype em torno de Umbrella Academy, porque assim, na minha tela é o contrário, eu vejo muita gente falando de Umbrella Academy, que foi foda pra caralho, que não sei o que, mal pode esperar quando vai ser renovada, que maravilha. E assim, eu não vejo ninguém falar de Deadly Class.
Não, mas na minha é bem dos dois que falam.
Cara, tem gente que vê American Horror Story e fala que tá boa, né?
Sim.
Então é isso, né, gente? É isso aí.
Espero que vocês tenham gostado, vocês são fãs das duas séries. Que...
cara, e aí, Nen? Qual você acha que é melhor? Você que viu dois episódios de uma e um episódio da outra. Parando pra pensar agora.
Eu tô realmente pensando que eu deveria ter visto um pouco mais de Deadly Class, porque pelo menos não me ofendeu assim nesse nível. E é o que você falou, eu tinha começado a ver Deadly Class há muito tempo, quando saiu o piloto, e aí eu detestei mesmo, mas aí eu resolvi ver de novo quando saiu Umbrella, e eu cheguei na metade do piloto achando legalzinho, assim. Terminei, tá, não é pra mim mesmo, mas porra, comparado com o que eu sofri com Umbrella, que eu nem vi toda, tá ótima. Tô até pensando em dar outra chance, aí a terceira Deadly Class, porque já que são séries iguais, né, vai que Deadly cumpre o sabe, o prometido aí em relação a essas séries indie.
É, aproveita que tá acabando, vê o segundo episódio, que eu acho que é importante você ver, porque tem essas revelações aí de alguns personagens, quem eles são realmente por trás da máscara, né?
Por trás da cabra.
É, e o homem com medo de cabra. De repente vê o terceiro episódio, que já que você sabe o que aconteceu no segundo, você vê o terceiro episódio e vê o penúltimo e o último.
E aí já te falo o que aconteceu.
É, eu tô fazendo você ver esses episódios todos pra você realmente me contar o que aconteceu. Porque, curiosa, eu fiquei pra saber, mas tipo assim, o problema é que pra mim não fazia sentido continuar a série atrás de um plot que não tinha nada a ver com a história principal, saca? É. Mas não é que assim, é a pior coisa que eu vi, meu Deus, que lixo. Não, se você curte série de escola e você quer ver um negócio diferenciado aí, beleza, acho que vale a pena, entendeu? Mas Umbrella, realmente... eu não recomendo.
Se você tiver a opção aí das duas, eu indico mais Deadly Class, viu?
É, porque apesar de não ter final, eu acho que não tem como o final ser mais Deus Ex Machina do que o final de Umbrella Academy.
Ah, não, mas vai ter o final aí, vai ser lindo, irmãos russos sempre...
Eu acho que eles vão ter um planejamento de, tipo assim, deixar um negócio interessante pra você ir pra uma segunda temporada. Eles não vão simplesmente zerar a primeira temporada e falar que todo mundo ali, na verdade, tava sonhando. E que o homem que comia cabra é que é o verdadeiro dono da organização Mega Evil. Sabe qual é? Tipo, umas coisas loucas assim.
Aham.
Uhum. Né? Acho que não corre esse risco.
Espero que não. Eu tô animado, velho, que realmente com Deadly Class agora.
Porque eu já paguei a minha prenda vendo todo o Umbrella Academy. Agora você que sofra com Deadly Class.
Tá bem.
Te dei a coisinha maciota pra você.
Depois do final de Deadly Class.
Não deu em nada!
Umbrella Academy também.
Ah, não sei, agora já tô em dúvida o que, que é melhor, Deadly Class ou Umbrella Academy. Acho que eu vou mudar meu voto, vou ficar com Umbrella Academy.
Pois é, a gente tirou uma conclusão e aí chegou essa twist, né, de que Federico morreu, a gente ficou realmente com menos respeito pela série.
É, porque realmente, parando pra pensar, não importa quem morre em Deadly Class. Eu acho que, pelo menos em Umbrella Academy, se morrer, sei lá, Alisson, o número 5, até Klaus, eu ia ficar um pouquinho triste, entendeu? Então, acho que eu vou voltar. Umbrella Academia é menos ruim. Pelo menos eu me importo. Se Mary J. Blige tivesse morrido, acho que eu ia ficar um pouco triste.
Então é isso, gente. Com essa dualidade, a gente encerra esse emergente. Vou voltar pra editar o resto do podcast.
Valeu.
Falou.
Tô chocada.
Federico, hippie.
De volta ao passado.
A gente se despede, né, Erika? Mais algum recado pra dar?
Não, não, acho que a gente perdeu bastante tempo. Você podia cortar uma boa parte também. Esse episódio ficou inchado que nem o episódio de Umbrella Academy.
É, gente, assim é bom. O povo tava com saudade de ouvir ódio. A gente tá amando muito.
Ah, então tá bom. Muito ódio pra vocês, então.
Ah, que bonitinho.
Oh. Então tá, gente, foi um prazer. Segue lá, Derek Smalltalk.
Por favor.
Nunca te pedi nada.
Pedi novo, hein, do Spotify.
É, tem que trocar, tá embaixo o negocinho.
Na tela.
Valeu.
Beijo, vamos viajar no tempo?
Vamos! Você chegou a ver esse plot do pessoal fazendo campanha estudantil?
Não, o primeiro episódio é só a história da Maria com o namorado.
Ah, tá. Aí tá. Então ele... tá, fala aí. Não precisa me falar, não, vai. Fala aí o podcast. Ah, e se o menino também lá do colarinho branco conseguiu ser o novo, como é que é? Inspetor? Não, como é que é o nome de... O cara da classe? O chefe da classe? Como é que é o nome?
É mestre. Não, é?
Não, o aluno que vira, que pede votação pra poder ser o...
Ah, sim, o representante da classe.
E corta isso tudo. Aí vocês também me contam, conseguiu ser o... Esqueci, da classe.
Representante. Então, olha aí, até chegou a mensagem da produção.
Ah, chegou a mensagem sua falando que você podia me ligar, agora você já me ligou. Senti, tô como aqui, mas eu acho que a menina tá pronta. Tá pronta.
Meu P2 saiu de novo, peraí.
É, eu senti, porque eu já tinha falado. Alô, 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 alô. Alô, alô. Hello. Hello. Alô.
Oi.
Alô. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
Tô.
Você tá ouvindo? Você tá ouvindo barulho?
Não.
É, porque eu tava pegando biscoito. Fala.
Ah, mas agora dá pra tirar. Tô separada.
Qual o poder do viado?
Do viado falar com os mortos.
De skins. Mas na hora da luta lá do banco, ele faz o quê?
Ele projeta o morto lá, que fica aparecendo, lutando através dele.
Acontece isso?
Não. Acontece.
Já no banco?
Não, não, no banco não, na batalha final.
Eu acho que ele tem um outro poder além desse. Tipo assim, algum poder bem merda, bem fubazinho, sabe?
Pode ser.
Acho que ele flutua. Você lembra que ele tem uma hora no quarto que aparece, ele tá fazendo alguma coisa assim? Ele tem um outro poderzinho bosta.
Ele é bem chato, né? É um poder que ele tem.
É, nossa, ele
pessoas
é
Pessoas amam, né? Mas...
Porra, melhor personagem. Ele é Ellen Page, né? De calça que gosta de homem, né? Porque sim, Ellen Page já usa calça, só que gosta de mulher.
Não é skins, viu? É misfits que ele fez.
Ah, é?
É bom que você segue aí com o Discovery pra você me contar o final, porque eu já pulei fora dessa nave.
Ai, cara, olha... Eu tenho que ver, porque eu tô deixando acumular de 9 em 9... 9 de 3 em 3 episódios.
De 9 em 9 vai ser bom, hein?
Eu tô deixando acumular de 3 em 3 episódios, que eu vou vendo e vou assim, ó... Passo, pulo... Essa historinha de anjinho tá muito chata. Gente, pelo amor, o que que aconteceu com Star Trek Discovery?
É, gente...
Deixa essa pergunta no ar aí também pra quem tá acompanhando, que...
Apesar de estar todo mundo amando, né?
Tá, todo mundo. É a mesma história. Todo mundo tá amando. O engraçado é que a temporada está completamente diferente do formato e do jeito que era a primeira. Mas tá todo mundo amando. Tipo.
A série continua linda, né?
Porra, maravilha. Micélios.
Os micélios cada vez mais bonitos.
Midichlorians. Como? Loucos.
Será que vai ter micélio na segunda temporada de Umbrella? Por isso que a viagem. Certo? Funcionou?
Será que ele viaja através de micélios, é o poder desse garoto?
Eu acho, porque micélio ressuscita a gente, que a gente já sabe que o povo da Umbrella faz. Cria viagem no tempo, né? Cria clones, né? Robôs de Nick Fury.
Sim, cria indianas chatas pra poder ficar atormentando você.
Sim.
Ah, e ó, é igualzinho, porque olha só, a que aparece Patilha, a menina indiana, ela conheceu criança, a menina apareceu adulta.
Olha aí.
Igual o fantasma do menino lá.
Gente, tá tudo... colocamos o link. Tudo universo Star Trek.
Umbrella Academy, na verdade, é o início de Star Trek. quando acabar a segunda temporada, a gente vai descobrir que Michael era uma das crianças.